Começo aos trabalhos, começando pelo ponto relativo à redação final que foi distribuída esta manhã. Não sei se estão em condições de se pronunciar sobre o assunto. Trata-se da fixação da redação final do projeto de resolução 991/13. No grupo parlamentar do CDS-PP está presente a Kaufmann, no grupo parlamentar do PSD não está, no grupo parlamentar do PS também não está, no grupo parlamentar do Bloco de Esquerda está. Os lesados do BES. 991/13.
Sr. Presidente, peço desculpa. Houve uma clarificação sobre o que era o acordo que estava mencionado na redação. Esse assunto foi clarificado, portanto, à partida, acho que a redação não tem qualquer problema.
Muito bem, a questão não é essa, Sr. Deputado, é que não está nenhum elemento da Kaufmann nas bancadas do PSD e do PS. Essa é a questão. Muito bem. Então, e no grupo parlamentar da está também? Muito bem. Senhor Deputado João Galamba, podemos votar? Muito bem. Então vamos passar à votação. Quem vota a favor? Quem vota a favor? O senhor Deputado Paulo Sá também se ausentou. Vamos fazer a votação e depois confirmamos a votação. Pelo grupo parlamentar do PCP. Muito bem, quem vota a favor? Muito bem, aguardamos a confirmação do sentido de voto do grupo parlamentar do PCP e se o voto for favorável, e do PSD também aguardamos. Muito bem. Fica então pendente, mas se estiverem de acordo, depois de ser informado dos sentidos de voto do Grupo Parlamentar do PSD e do PCP, considero a aprovação desta redação final. Muito obrigada.
Senhora Presidente, o PCP não tem objeções à redação final.
Muito bem, muito obrigada. Portanto, vota a favor também. Muito bem, das propostas apresentadas pela DAPLEN. Muito obrigada. Senhores deputados e senhores deputados, vamos dar continuação aos trabalhos. Agora, com a audição ao Conselho Económico e Social, no âmbito das propostas de lei 99 e 100/13, que aprovam respectivamente as grandes opções de plano e o Orçamento de Estado para 2018. Esta audição é uma audição conjunta com as Comissões Kaufmann e Comissões de Economia e de Trabalho. Eu cumprimento os senhores presidentes, Sr. Presidente em exercício, Sr. Presidente, respectivamente, das Comissões de Economia e da Comissão de Trabalho. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Dou as boas-vindas aqui a este Parlamento. Também o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Relator, aliás, o Sr. Vice-Presidente, que é também relator do parecer respeitante ao Orçamento de Estado para 2018 e o Dr. Cortês, que é também relator do parecer. Agradeço a disponibilidade para estarem no âmbito deste procedimento legislativo para esclarecer as dúvidas, as questões que vierem a ser suscitadas por cada um dos grupos de trabalho e dou desde já a palavra ao Sr. Presidente para uma intervenção inicial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar as senhoras presidentes e o Sr. Presidente destas triplas comissões, desta tripla conjunto de comissões, e cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. E queria agradecer à Assembleia da República e a estas comissões o facto de hoje podermos estar aqui. Em relação às grandes opções do plano, como sabem, é um parecer obrigatório do Conselho Económico e Social. O mesmo não acontece em relação à proposta do Orçamento de Estado, mas quis a Sra. Presidente ouvir o SES e, portanto, temos todo o prazer e agradecemos o facto de nos terem convidado a emitir esse parecer. O parecer sobre as grandes opções do plano tem como relator o conselheiro Adriano Pimpão e foi aprovado em 9 de outubro de 2017. O parecer sobre a proposta do Orçamento de Estado, o relator é o Sr. Conselheiro José António Cortês e foi aprovado na segunda-feira última, em 6 de novembro. Ambos estes pareceres são remetidos, ou cada um deles foi remetido no dia seguinte à sua aprovação a esta Assembleia, e são colocados, ou foram colocados, como é de uso, na página de internet do Conselho Económico e Social, e a partir desse momento são disponíveis para a consulta pela opinião pública. Não fizemos nenhuma outra divulgação pública destes documentos, a não ser essa que, naturalmente, é habitual. Eu não tenho mais nada a acrescentar, a não ser apenas uma nota. O SES, como sabem, é um órgão neste momento com 56 conselheiros e vai ser ampliado por decisão da Assembleia da República, como é do conhecimento de Vossas Excelências, e é, portanto, um órgão que não é leve no seu funcionamento, tem um funcionamento, representa um conjunto muito vasto de interesses e tem um trabalho feito por secções ou comissões especializadas e isso traduz-se na necessidade de tempo para poderem ser emitidos os pareceres. É uma queixa recorrente, aquela que em todos os pareceres do SES aparece relativamente ao escasso período de tempo de que o Conselho dispôs para poder emitir o seu parecer. São estas circunstâncias que se repetem habitualmente, mas eu não queria deixar de não referir que, apesar das limitações, e naturalmente que isso com mais tempo seria possível ter pareceres mais completos, provavelmente, e não sei se mais consensuais, mas pelo menos mais completos. E, portanto, isso é uma queixa recorrente. Eu não sei se isso é possível, se é possível haver uma mudança dessa situação. Suponho que é muito difícil atuar nessa situação, uma vez que o parecer sobre a proposta de Orçamento de Estado, a Assembleia só nos pode submeter o parecer quando o Governo lhe submete a proposta e as grandes opções do plano são apresentadas pelo Governo, o parecer é pedido diretamente pelo Governo, e aí registámos este ano uma vantagem que foi uma antecipação de 8 dias em relação aos anos anteriores, o que já foi interessante e importante. E, portanto, com o consentimento de Vossas Excelências, eu passava de imediato a palavra ao Sr. Conselheiro Adriano Pimpão para apresentar sumariamente o parecer sobre as grandes opções do plano.
Sr. Professor Adriano Pimpão, por favor.
Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Presidente e também os Srs. Presidentes das outras comissões. Cumprimento as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. Em relação ao parecer das grandes opções do plano, diria que as principais linhas do parecer estão resumidas no ponto 6 deste parecer, cujo título é precisamente Síntese Conclusiva. E queria apenas realçar uma questão que tem a ver com uma aparente contradição entre a valorização política que é feita em relação às grandes opções e depois por arrasto ao parecer que é solicitado ao SES, e aquilo que é, digamos, o enquadramento constitucional e até a forma como se deve articular as grandes opções do plano com o orçamento. Eu julgo que isto é uma matéria que também todos os anos é referida e que aqui o parecer sublinha mais uma vez este ano. E parece-nos, isto foi, enfim, foi consensual durante a discussão e elaboração do parecer, que é uma matéria que se devia olhar com atenção e eventualmente revela, que é esta articulação entre as grandes opções do plano e o orçamento, e que de acordo com a Constituição deve ser as grandes opções devem ser a fundamentação daquilo que depois tem uma tradução financeira numa parte da estratégia de desenvolvimento económico e social que é delineado nas grandes opções do plano. Portanto, este era o ponto que julgo que era que da parte deste parecer e que eu gostaria aqui de sublinhar, porque os outros aspectos acabam por ser retomados em certa medida no parecer do orçamento e que tem a ver com a questão das várias políticas que são apresentadas e que são enumeradas no relatório do orçamento de Estado. Só queria também fazer aqui uma referência àquilo que poderia também ser a importância das grandes opções, que é permitir uma avaliação da execução ano a ano, que é feita em relação, ou que podia ser feita em relação àquilo que é a estratégia de desenvolvimento delineada nas grandes opções do plano plurianuais que são apresentadas por cada governo no início da legislatura e que, pela forma como as grandes opções depois são elaboradas ano a ano, não permite esse balanço da execução das políticas. E para já, a Sra. Presidente ficava por aqui. Muito obrigado.
E neste momento passo a palavra ao Sr. Conselheiro José António Cortes. Faz favor.
Muito obrigado. Na pessoa da Sra. Presidente, cumprimento todos os senhores deputados e passaria, tão breve quanto possível, a fazer uma apresentação do documento aprovado pelo SES sobre o Orçamento de Estado. Começando por dizer, e fazendo uma nota prévia, de que o parecer é aquilo que resultou do debate travado no próprio Conselho e, nesse sentido, as posições do Conselho manifestam-se através do que está escrito e plasmado no próprio documento. E, portanto, qualquer esforço ou abordagem no sentido de extravasar para além do que está escrito no documento, naturalmente, não o poderei fazer, porque isso não foi objeto de votação, nem sequer decisão por parte do Conselho. Queria também dizer que uma das preocupações que sempre tem norteado os parceiros do SES tem a ver com a coerência de posições ao longo do tempo. E este parecer sobre o Orçamento de Estado para 2018 não foge a essa regra. Ele contempla e incorpora um conjunto de posições que ao longo dos anos o SES tem vindo a defender, nomeadamente desde que Portugal atravessou o início do período da crise das dívidas soberanas, com a intervenção da Troika, e em que um conjunto de posições que nessa altura o Conselho Económico e Social expressou se tem mantido ao longo dos vários documentos que tem produzido e que penso que, digamos, o tempo de alguma forma tem vindo a dar razão àquilo que têm sido as posições que o Conselho nesse momento assumiu e que hoje considera que ainda no essencial são posições válidas e que devem ser reafirmadas. Relativamente, em concreto, ao documento, eu destacaria seis ou sete pontos, muito sumariamente. O primeiro, para referir que o ano de 2017 foi, de facto, um ano de viragem. Um ano em que os resultados económicos surpreenderam a generalidade dos analistas e das instituições encarregues de elaborar previsões sobre a evolução das economias. E é um ano de viragem, não propriamente porque tenha havido mudanças qualitativas significativas, mas porque o simples facto da economia ter passado de um crescimento relativamente anémico em anos anteriores para um crescimento acima dos 2%, segundo as previsões, enfim, que constam do próprio relatório de orçamento e que são expectáveis que se venham a verificar no final de 2017, significam em si mesmo uma mudança qualitativa relevante que deve ser referida. E pensamos que, nesse contexto, o ano 2018, independentemente de fatores de imprevisibilidade que sempre existem, vai ser o prolongamento do ano de 2017, e neste sentido nós também dissemos que, porventura, o orçamento para 2018, desse ponto de vista, estava, à partida, relativamente facilitado, porque a dinâmica em curso só por si permitia, de facto, garantir que alguns dos resultados de 2017 se projetassem para 2018. O SES considera, neste contexto, que o cenário macroeconómico é plausível, realista e até, em alguma medida, prudente nos resultados que avança para 2018. O SES gostaria que, por exemplo, em relação a alguns indicadores, nomeadamente à evolução do investimento, pudesse haver um crescimento do investimento em linha, mais em linha com aquele que se verifica em 2017, o que não irá, em princípio, acontecer, segundo o documento do relatório do Governo, dado que haverá uma desaceleração da componente de investimento, sobretudo por via da desaceleração do investimento privado, dado que o investimento público deverá aumentar. O SES tem a noção também, e chama a atenção para isso, de que o principal fator de incerteza está na situação internacional, mais do que noutros fatores, e, portanto, há aí alguns aspectos que não dominamos e que poderão, obviamente, fazer pregar algumas das previsões do orçamento. Mas, no essencial, pensamos que temos um orçamento que é realista e que é, portanto, plausível. O SES, ao longo dos seus vários pareceres emitidos ao longo dos anos e nas várias áreas em que intervém, defendeu sempre duas teses que considera fundamentais. Uma primeira, que tem a ver com a ideia de que é preciso haver uma conjugação virtuosa entre a procura interna e a procura externa, ou seja, que a ideia de que é possível crescer apenas com base na procura externa, desvalorizando a componente da procura interna, era uma ideia não só impossível, como indesejável, e de alguma maneira o que aconteceu em 2017 é isso. Deu-se essa conjugação virtuosa entre um crescimento acentuado da procura externa e, ao mesmo tempo, também um crescimento da procura interna nas suas duas componentes, na componente do consumo privado e na componente do investimento. E, por outro lado, também dissemos, desde o início, que o crescimento não devia ser visto como um inimigo da consolidação orçamental e da redução do déficit. E o que também se verifica no ano de 2017 é que o crescimento acabou por ser o maior aliado dessa mesma consolidação. É por via do crescimento robusto que se verifica em 2017 que as metas do déficit para esse mesmo ano não só vão ser cumpridas, como vão ficar abaixo daquilo que era a previsão em sede de orçamento para este ano atual. E, portanto, neste sentido, são duas ideias que já dizemos, que defendemos há muito tempo e que agora reafirmamos no parecer. E, portanto, o problema que neste momento se põe não é tanto de saber se vamos conseguir crescer, penso que isso está demonstrado pelos factos, mas é sobretudo de saber qual é a sustentabilidade deste crescimento que temos. Isto é, se este é um crescimento que resulta de fatores conjunturais favoráveis ou se assenta já numa capacidade de um crescimento relativamente sustentado e duradouro, com uma trajetória de médio prazo relativamente assegurada. E sobre isso, naturalmente, existem dúvidas e o SES, o próprio SES, continua a considerar que faltam medidas estruturantes que, nomeadamente, permitam a termos uma economia mais competitiva, quer externamente, quer internamente, e que esse passo ainda está muito longe de ter sido completamente dado, e, portanto, esse é o grande desafio que se põe à economia portuguesa. A política orçamental, desse ponto de vista, quanto ao Conselho Económico e Social, não pode limitar-se a ser uma política que atua do lado da procura, ou seja, do lado do rendimento, tem que ser uma política que também atue do lado da oferta, isto é, do investimento. E, portanto, este passo, este avanço é absolutamente decisivo. Evidentemente que o SES também chama a atenção para que existem constrangimentos no contexto da do Tratado Orçamental e do PEC que dificultam uma trajetória de médio prazo de acordo com aquilo que seriam, as linhas de evolução do país desejáveis. E, neste sentido, também o parecer chama a atenção para que o Governo deve encetar uma discussão nas instâncias comunitárias, já o tínhamos feito no ano anterior, no sentido de procurar uma maior flexibilização das metas. A exigência de saldos orçamentais de 4% a 5% no contexto de taxas de juros do serviço da dívida muito elevado é um constrangimento que interessaria fazer reduzir, minimizar, e, portanto, há essa preocupação do Conselho Económico e Social nessa matéria. Mas o Conselho também diz que a trajetória de redução da dívida deve ser uma trajetória que não comprometa o investimento, que não comprometa a despesa pública em áreas essenciais e, portanto, que não comprometa o crescimento da economia. E, portanto, nesse sentido, enfim, este foi um ponto bastante discutido no âmbito da preparação do parecer, aquilo que o Conselho defende e, de alguma maneira, em sintonia com aquilo que é o próprio documento de proposta orçamental que o Governo apresenta, é uma trajetória de redução da dívida que se faça sem uma contração muito acelerada do seu montante, mas essencialmente centrado no objetivo primordial de fazer uma redução controlada e realista, em que se aposte sobretudo em reduzir os custos do serviço da dívida e conseguir, digamos, condições mais favoráveis no pagamento da dívida. E, portanto, não subscrevemos nem qualquer ideia de cortes no montante da dívida, nem subscrevemos a ideia de que se deva fazer agora uma concentração de tudo aquilo que é a folga orçamental existente resultante do crescimento da economia, no sentido de ir amortizar rapidamente o montante da dívida. Neste sentido, a política, sobretudo, fazer refletir essa evolução do crescimento da economia, sobretudo nos saldos primários, portanto fazendo previsões menos ambiciosas de superávites no saldo primário, parece-nos adequada e o SES defende essa ideia, porque considera que é de facto também necessário reforçar determinadas áreas do orçamento e que o objetivo da redução da despesa como objetivo global e transversal se mantém no essencial válido, mas não pode ser aplicado de forma generalizada e sem terem atenção que há muitas áreas durante o período da crise e domínios sectoriais que foram de alguma maneira desguarnecidos e que precisam agora de investimento forte. Enfim,
muito
destacamos
obrigada.
No parecer.
Muito obrigada, desculpe interromper, mas eu agradecia que terminasse agora para esta primeira apresentação.
Vou terminar, só mais uma nota, portanto, a nossa ideia é de que deveríamos conseguir ter um orçamento de Estado em que determinadas áreas pudessem ser mais reforçadas, e nomeadamente a área da saúde, a área do território, são áreas que o SES destaca no seu parecer. Para terminar, apenas duas notas sobre em matéria fiscal, que são duas áreas em que também, são uma área que também o SES aborda, faz uma abordagem relativamente mais desenvolvida, e há duas notas que gostaria de chamar a atenção aqui. Uma, a crítica sobre o tratamento que é dado aos trabalhadores independentes com a alteração do regime simplificado do IRS, portanto o SES tem uma opção crítica relativamente a isso, e uma outra de preocupação, nomeadamente sobre a crescente indefinição em termos dos impostos indiretos, e nomeadamente os chamados impostos especiais de consumo, em que o que o SES recomenda é que seja promovido um amplo debate visando a simplificação, a previsibilidade e a estabilização do edifício fiscal neste domínio, onde tem havido muitas mudanças que o SES considera que não são favoráveis, nem para as famílias e para aqueles que têm que pagar estes impostos, nem para as empresas que têm que depois reajustar toda a sua política em função destas mudanças que anualmente têm vindo a ser introduzidas.
Muito obrigada, muito obrigada. Porque nós vamos. Esta foi a primeira apresentação, que agradeço ao Sr. Presidente do SES e aos senhores conselheiros, relatores, mas estamos mesmo agora a iniciar a discussão, ainda vamos ter oportunidade de continuar a desenvolver todos os aspectos dos dois importantes relatórios que temos aqui. E, portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado do PSD, António Costa e Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentos à Sra. Presidente e ao Sr. Presidente. Cumprimento também especial ao Sr. Presidente do SES, portanto, e aos seus conselheiros, e agradecer também a forma disponível e prestável com que têm colaborado sempre na perspectiva de apresentar aquilo que são as opiniões, na nossa perspectiva, importantes do SES ao nível daquilo que são os instrumentos fundamentais de políticas públicas, que são o Orçamento de Estado e a SGOP. Neste aspecto, eu gostaria muito de saber, até porque é um órgão independente, muitas das opiniões sobre alguns aspectos que são, de certa forma, referenciados no relatório e que, para nós, são importantes e que era fundamental o vosso esclarecimento. Na perspectiva do PSD, o Governo governa para si próprio e não para o país. Mas, ainda assim, tendo em conta o contexto político de apoio e suporte governativo, felizmente que a retórica anti-Europa e de não cumprimento das regras orçamentais, essas felizmente desapareceram. Durante muitos anos foi uma discussão muito acesa por parte de alguns partidos, sobretudo da extrema-esquerda, em que essa é uma matéria quente e acesa. Hoje em dia, felizmente que esse discurso anti-europeu e de não cumprimento das regras comunitárias desapareceram. Mas ainda assim, e tentando entrar no relatório, seria interessante, muito interessante, discutirmos as questões estruturais que este relatório nos pode permitir para o curto e médio prazo. Porque, na nossa perspectiva, muitos dos elementos e do reflexo concreto deste relatório e daquilo que nos é dado a conhecer pelo Orçamento de Estado para 2018, estamos perante muitos paliativos. Infelizmente, esta é uma realidade. E gostava que o SES se pronunciasse sobre alguns aspectos que para nós são determinantes. Um deles tem a ver com o recorde histórico da dívida pública portuguesa, que este ano ultrapassou 250 mil milhões de euros. Esta é uma matéria decisiva, aliás, é uma das dívidas públicas das maiores do mundo e, com a gravidade, ser uma dívida pública externa, digamos, que é uma dívida que é em que os nossos credores são, sobretudo, entidades e pessoas de outros países. Portanto, não são os portugueses a comprar a dívida pública portuguesa. Este aspecto, para nós, era importante que o SES se pronunciasse, porque tem reflexos nas contas públicas. Depois temos outro aspecto que gostaríamos que o SES também se pronunciasse, que tem a ver com os níveis recordes baixos de poupanças. E perceber também as implicações que esses recordes baixos ao nível das poupanças têm no investimento, têm nas famílias, têm no fundo na estrutura e da economia portuguesa. Depois também perceber claramente por parte do SES o que entende sobre esta persistência, aliás fazem alguns comentários sobre isso, sobre esta persistência num caminho de austeridade dissimulada, diria mesmo anestesiada. Mais impostos indiretos, mais impostos injustos, ou seja, as pessoas no seu rendimento, no imposto sobre rendimentos, as pessoas de facto têm uma melhoria, mas essa melhoria é totalmente retirada através dos impostos indiretos. Aliás, o SES entende ainda que a correção e as distorções no mercado, e já foi aqui referido, ou nos hábitos dos portugueses, não deve ser feita apenas com base na política fiscal. Nós também concordamos com isso. Numa referência ao imposto aos produtos alimentícios com elevado teor de sal. Aliás, em tudo que mexe, em tudo que a economia mexe, em que as empresas têm alguma dinâmica, aqui está um orçamento de Estado, vários orçamentos de Estado sucessivos desta governação, suportada por esta maioria das esquerdas, em que nós, em tudo que mexe, vão lá. E são exemplos do imposto sobre os produtos petrolíferos, que não baixou, continua a aumentar, o imposto sobre o sal, sobre o açúcar, o alojamento local, os recibos verdes também referiram, o agravamento da derrama, do IMI, etc, etc. Aliás, também vem refletido no vosso documento uma questão que para nós é estrutural, que tem a ver com as matérias do agravamento ou não desagravamento fiscal. Na perspectiva do PSD, e os números não desmentem, no Orçamento de Estado para 2017, estava perspectivado um desagravamento fiscal e tivemos um agravamento fiscal. Em 2016 passou-se a mesma coisa. Portanto, em que é que podemos confiar neste orçamento? Quando nos dizem que é um orçamento realista, bem, nós temos muitas dúvidas, tendo em conta a história deste orçamento. Depois temos matérias sensíveis, como a degradação do investimento público, as suas cativações. Nós, durante estes anos, tivemos recordes de cortes no investimento público, que também gostaríamos de ouvir a opinião do SES sobre estas matérias e os efeitos macroeconómicos e económicos que têm no país. Depois há aqui outra matéria que também não é referida, que tem a ver com aquilo que está em curso de uma reprogramação de fundos comunitários que vão ser retirados dinheiros das regiões de convergência, nomeadamente os instrumentos financeiros das empresas, para ser aplicados nas medidas de emprego e nas medidas relacionadas com os cursos profissionalizantes, ou seja, pagar ao IFP e pagar às escolas, através de instrumentos das empresas. Nada disto é referenciado no vosso parecer e tem um efeito orçamental direto. Mas há outra questão que para nós também é central. Também nos documentos e através da reprogramação que é falada, que é apresentada pelo Governo, vamos tirar dinheiro do POCUR, das regiões de convergência, mais uma vez, para ser aplicado no metro de Lisboa e para ser aplicado também na linha de Cascais. Estamos a falar de fundos estruturais das regiões de convergência. E esses comentários, para nós, são de facto determinantes. Mas, no entanto, o SES faz um comentário em que discorda das alterações do regime simplificado do IRS que constam na proposta do Orçamento de Estado para 2018, considerando que as mudanças irão representar um aumento do IRS e custos para os trabalhadores independentes. Há quanto tempo nós não referimos isto? Há alguma mudança dos partidos de esquerda em relação a esta matéria? Não. Tudo que mexe é para atacar. Mas o SES também discorda da proposta de lei do Orçamento de Estado na parte em que este aumenta as obrigações administrativas dos trabalhadores independentes e das pequenas estruturas empresariais, o que vem no sentido contrário a toda a política de simplificação que o Ministério das Finanças fez no passado. Bem, uma matéria que o PSC tem alertado sistematicamente e, mais uma vez, nada é referenciado. Bem, deixo por fim algumas preocupações. Neste Orçamento de Estado, o que nós temos é um ajustamento do orçamento é frágil. Temos uma redução prevista do déficit, resulta sobretudo do contributo positivo da economia, do conjunto da economia, mas também deixando de lado todas as medidas estruturais. E também para aumentar o investimento, ou permite aumentar o investimento em despesas rígidas da despesa primária. Isso é um agravamento e no ciclo menos positivo em termos económicos, esta é uma matéria que poderá vir a ser perigosa para Portugal. Ainda assim, há muitas divergências que, na nossa perspectiva, existem em relação a este Orçamento de Estado, em que o SES não se pronuncia. Uma delas tem a ver com o agravamento do déficit estrutural. Esta é uma matéria decisiva para Portugal e gostávamos que se pronunciassem sobre ela. Para terminar, mesmo na expectativa de que um órgão independente, como é o caso do SES, nos desse a sua opinião objetiva sobre estas matérias e que nos pudesse esclarecer qual é a sua opinião concreta, tendo em conta todo o contexto económico que estamos a viver. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu vou ser muito breve e passar, se, com a autorização da Sra. Presidente, passar a palavra depois aos senhores relatores que entendam responder. Certamente os senhores deputados e o Sr. Deputado António Costa e Silva, cujos cumprimentos agradeço e cuja apresentação também agradeço, não ignoram que as três pessoas que aqui estão não representam os 56 conselheiros do SES. Representamos apenas o texto e só sobre o texto podemos falar. Cada um de nós tem certamente opiniões próprias sobre as muito oportunas e importantes perguntas que o Sr. Deputado apresentou, mas não estranhará certamente que não possamos responder digamos assim, mais do que aquilo que oferece o merecimento dos autos. Bom, nesse sentido, antes de passar a palavra, eu direi apenas que há matérias em relação das questões enumeradas por Vossa Excelência que estão claramente, explicitamente abordadas no texto e os senhores relatores vão certamente referi-las. Se o não fizerem, depois estou disponível também
por esquecimento, certamente, mas estou disponível para responder. Mas em relação às, a algumas das outras questões, que são certamente interessantes e importantes, nós não podemos dar qualquer espécie de resposta. Se ela não estiver, podemos, quando muito, admitir alguma crítica pelo facto de elas não terem sido consideradas no parecer. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Sr. Dr. José António Cortês.
Portanto, procurando responder às questões que foram postas, relativamente ao tema da dívida pública, é verdade que a dívida pública tem vindo a subir e o SES também manifesta, e já manifestou em pareceres anteriores, a sua preocupação pelo facto de termos uma dívida pública demasiado elevada. Esse é um dado que para o SES tem que ser travado e, portanto, temos que iniciar uma trajetória de redução da dívida pública. Mas, como eu disse há pouco, o SES não defende uma trajetória de redução da dívida pública que faça desse objetivo todo o objetivo principal da política orçamental. Neste sentido, considera que o essencial é que haja um sinal claro de que é possível começar a inverter a tendência de subida da dívida e, portanto, a reduzir a dívida, mas numa perspectiva de que vamos, durante muitos anos, continuar a ter uma dívida elevada, uma dívida que claramente vai ser sempre um motivo de preocupação para a nossa economia, um motivo de risco, mas em que a alternativa seria voltarmos a um período de crescimento reduzido ou anémico e não conseguirmos fazer os investimentos e desenvolver o processo de crescimento da economia e de convergência, que é absolutamente essencial. Nós estamos a sair de uma fase em que a economia, sobretudo, está a recuperar das perdas que sentiu durante o período da crise, mas precisamos rapidamente, não é só de recuperar essas perdas, é de iniciar um verdadeiro processo de convergência que, já antes da crise, como todos sabemos, estava a ser posto em causa. E, portanto, temos que convergir em termos europeus e esse é o objetivo de médio prazo que penso que a economia portuguesa tem que ter. Relativamente à questão dos baixos níveis de poupança, portanto, o SES também tem a noção que é preciso haver poupança e que é preciso haver menos endividamento, quer das empresas, quer das famílias. No caso concreto das empresas, considera que o seu nível de endividamento e a descapitalização em questão das empresas é uma questão que devia nos preocupar a todos. Não é uma questão de sabermos aqui, propriamente, se estamos do lado do capital ou do lado do fator trabalho, é o problema de saber, sobretudo, se termos empresas fragilizadas e se temos um tecido produtivo descapitalizado, endividado, se isso não é um fator de constrangimento para o nosso crescimento e para o desenvolvimento do país. É, o SES chama a atenção para isso, dentro daquilo que é o quadro de consenso que é possível obter, como já o Sr. Presidente do Conselho do SES disse, nesta matéria. Terceiro aspecto, prende-se com um tema que eu há pouco não referi, mas tinha pensado também falar, tem a ver com os fundos europeus. Nós estamos verdadeiramente preocupados com este tema, já o estamos há muito tempo, e hoje, sobretudo, chamamos a atenção para que uma coisa é aquilo que é o marketing que à volta disto se faz, sobretudo em termos de projetos aprovados, do anúncio de aprovações, e outra coisa é aquilo que é a execução efetiva desses projetos, ou seja, aquilo que são investimentos efetivamente realizados. Do ponto de vista até da renegociação que vamos ter que fazer dos fundos, evidentemente o que vai contar é essencialmente aquilo que foi gasto, aquilo que foi executado. Ora, nós olhando para os números, sobretudo das transferências da União Europeia para Portugal, temos a noção de que essas transferências estão muito aquém do desejável. Portanto, quando quisermos dizer que as verbas não chegam, que há necessidades acrescidas em determinadas matérias, facilmente nos dizem, mas vocês ainda não executaram, já estão a pedir verbas, o reforço de verbas. Portanto, isso é uma matéria de preocupação para nós, que é preciso agilizar os procedimentos, conseguir dar uma muito maior capacidade de execução aos projetos, sobretudo porque as empresas têm uma dificuldade de acesso ao crédito, estão a ter dificuldade de acesso ao crédito e, ao mesmo tempo, muitas vezes são criadas dificuldades também no acesso aos fundos estruturais. Finalmente, relativamente às questões da fiscalidade, este é um tema, como se calculará, em que não é muito fácil que o SES possa, sobre esta matéria, esboçar consensos. Haverá, como facilmente perceberão, no Conselho, posições muito diversas sobre esta matéria. Apesar de tudo isso, há um sentimento que é relativamente consensual no Conselho, de que a carga fiscal, nomeadamente para as pequenas e médias empresas, é excessiva e que deve haver um cuidado particular com as pequenas e médias empresas nesta matéria, e, portanto, esse aspecto merece o consenso do Conselho. E, portanto, nós realçamos também esse domínio no parecer, porque nos parece ser, talvez, o ponto mais relevante que temos sobre isso. E chamamos a atenção, muito em especial, para aquilo que é a tendência para reforçar impostos indiretos e, sobretudo, a forma como isso vem sendo feita de modo muito casuístico, muitas vezes coberto de excelentes intenções e de princípios de saúde pública e de bons princípios de proteção do ambiente e de proteção da saúde pública, mas que muitas vezes depois em que essa dimensão se confunde com a penalização, sobretudo, dos contribuintes e um excesso de impostos que, em que se retira por um lado e depois vem a se acrescentar por outro, e, portanto, essa preocupação o SES tem-na, expressa-a, sobretudo, dizendo que este tema deve ser objeto de um debate e de uma reflexão aprofundada para momentos futuros. É esta, digamos, a mensagem que o SES deixa no seu parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra à bancada do PS, ao Sr. Deputado Rui Rizzo. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e os Srs. Conselheiros. Bom dia aos Srs. Deputados e aos Srs. Deputados também. E começaria por fazer apenas um reparo relativamente ao documento e à forma como o documento foi lido, nomeadamente pelo Sr. Deputado do PSD, porque de todos os parágrafos que leu, há um que se esqueceu aqui de referir e que faz toda a diferença, quer relativamente aos orçamentos anteriores, quer relativamente à análise que nós fazemos disto. E um deles é que o Conselho Económico e Social, ao longo dos anos, e tal e qual como foi dito aqui, tem mantido a sua posição e a sua opinião relativamente a uma diversidade de assuntos, e um deles, que está aí referido e com certeza não terá reparado, é que o SES sempre condenou a austeridade em cima da austeridade, porque a austeridade não era um dinamizador da economia, bem ao contrário, era um travão para a economia. E isso também está referido aí, e seguramente não deve ter reparado que estava aí citado também pelo Conselho Económico e Social. Ao longo dos 4 anos foi muito aprofundado o debate sobre isso, e a posição dos representantes do Governo no Conselho Económico e Social foram combates muito duros que foram lá travados, e os senhores conselheiros sabem porque estavam lá, e eu também lá estive algumas vezes, e foram combates muito duros relativamente à posição do Governo de então, e isso valeria a pena referir. Há uma outra questão que também vale a pena referir, que é uma questão que tem toda a pertinência de nós sabermos se há ou não há solidez relativamente ao tipo de crescimento e que tipo de crescimento. Eu gostaria de, antes de mais, e essa é uma posição do Partido Socialista, é que não basta só haver crescimento, é preciso saber aproveitar o crescimento e saber o que é que se faz ao crescimento, se se aproveita num sentido ou se se aproveita num outro sentido. O Partido Socialista, por também questões ideológicas, porque são questões ideológicas que estão aqui subjacentes, entende que vale a pena valorizar o cidadão, vale a pena repor muito daquilo que foi retirado durante os momentos em que foi retirado, que vale a pena dinamizar e aumentar a proteção social, nomeadamente dos mais vulneráveis, e é isso que também é aqui referido, e aqui estamos sempre em linha com o Conselho Económico e Social, que ao longo dos anos se tem pronunciado exatamente sobre isso e sobre a necessidade de proteger os mais vulneráveis. Relativamente às empresas e às medidas que são tomadas, existem aqui sempre duas opiniões, se implementam mais medidas ou se mantêm estáveis, porque a estabilidade fiscal, como se sabe, também é muito importante para todas as empresas e para os investidores, e em termos fiscais eu gostaria de referir, dar aqui um exemplo, que é o seguinte: tem feito parte das discussões habituais a questão do IRS sobre os trabalhadores independentes. Independentemente, e passando aqui a redundância, independentemente das complicações que parece que se avizinham no cumprimento dessa obrigação, é bom não esquecermos, mas que também já o Governo se prontificou a procurar ultrapassá-las e a resolvê-las, é bom que não nos esqueçamos que esta nova forma de imposto do IRS para os trabalhadores independentes vai introduzir um fator que aqui tem sido omitido e no parecer do SES também está omitido, que é um fator de justiça fiscal. porque hoje, com aquela taxa única para os trabalhadores independentes, é óbvio que não há justiça fiscal, há menos controle sobre o tipo, porque não há um número de despesas, nem as despesas, se são ou não são, afetas à atividade, existe aí uma necessidade muito clara de que repor aí ou introduzir aí um novo fator, nomeadamente de justiça fiscal, imprescindível para o edifício e para a credibilidade do edifício fiscal português. Pelo menos é essa a nossa convicção. E será com certeza um bom contributo aquilo que o Governo também se prontificou para fazer, nomeadamente em termos de agilização de processos. Aproveitando, aliás, um processo também que já existe, que é a questão do e-fatura e que permite, como nós sabemos, fazer a seleção das faturas de formas absolutamente diferenciadas e diversas e que, com certeza, sublinho, permitirá introduzir justiça fiscal. Gostaria ainda de referir mais dois ou três aspectos que, e em que o SES também acompanha as medidas que têm vindo a ser tomadas. A questão do emprego e quando, mais uma vez, saber ou não saber aproveitar as oportunidades que o crescimento nos traz, a questão do emprego é muito simples, é que o emprego não é exclusivamente do turismo, não está ligado apenas ao turismo. O segundo maior fator de crescimento do emprego em Portugal, foi publicado por estes dias, é exatamente a indústria, o que, portanto, vê-se claramente que é um tipo de emprego diferente. Há muito a fazer, claro que sim. Há que melhorar os salários, claro que sim. Mas, também, como se costuma dizer, não se pode dar tudo a todos e também resta saber o que é que nós somos. Se temos um orçamento austeritário ou se somos despesistas, porque estas duas coisas são antagónicas. E não basta dizer que estamos a gastar dinheiro demais também, e que estamos a manter a austeridade, porque isto não casa, efetivamente, uma coisa com a outra. Senhora Presidente, se me permitisse, eu passava a palavra ao meu colega deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, para terminar o tempo ainda que dispõe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Cumprimentar o Presidente e os membros do SES. Isto, obviamente, dava-nos para estarmos aqui uma hora a falar, mas como são 3 minutos, eu vou, talvez, resumir-me ao essencial. O essencial é, nós saudamos que o SES tem uma leitura positiva, à semelhança, aliás, do Conselho de Finanças Públicas que acabámos de ouvir, em relação ao cenário macroeconómico do Governo. Portanto, este orçamento é construído numa base de previsões credíveis, quer quanto ao cenário macroeconómico, quer quanto ao saldo orçamental, e obviamente faz, também fazendo a ponte com a discussão que tivemos anteriormente com o Conselho de Finanças Públicas, faz um equilíbrio que para o Partido Socialista é muito importante entre a sustentabilidade financeira das finanças públicas e a sustentabilidade social das finanças públicas. E, portanto, obviamente, como vocês dizem bem, na página 12, o crescimento da economia permitiu acomodar uma evolução menos acentuada do saldo primário do que era previsto anteriormente com o programa de estabilidade apresentado em 2017. Duas ou três notas, porque não terei tempo para mais. Obviamente, que será a opinião do SES que tem que ser discutida, mas isto é aqui referido, a questão da saúde. E, obviamente, que é aqui dito uma coisa que nos parece muito importante, que é, há um problema de, eventualmente, de despesa que não... Que, bom, vocês dizem que o Ministério da Saúde tem estado claramente suborçamentado, isto é um problema, se calhar, do passado, mas dizem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a gestão financeira sob stress ocupa gestores sem lhes permitir tempo e reflexão para ganhos de eficiência. Porque a questão também é esta, não é? E era importante que o SES também, no futuro, não é agora, mas pensasse em fazer sugestões em relação a estas matérias. Aliás, há aqui um certo desequilíbrio, se me permitem, entre há aspectos específicos e vocês até fazem uma proposta concreta, não é? Dizem, na página logo a finalizar, recomendo à Região Autónoma da Madeira que seja inscrito uma rúbrica na proposta do Orçamento de Estado para financiamento do Hospital da Madeira. Ora bem, esta questão até já foi respondida pelo Sr. Primeiro-Ministro, quer dizer, o Governo da República contribui quando o Governo da Região Autónoma inscrever isso no seu orçamento, ainda não inscreveu. Portanto, obviamente não compete ao SES, na nossa opinião, na nossa modesta opinião, fazer propostas concretas, mas compete, e acho que e nós acolheremos com satisfação no futuro, fazer sugestões, nomeadamente em áreas muito importantes, como é a área da saúde, em relação a ganhos de eficiência que possam ser efetuados. Termino com esta nota, que também me parece muito importante e que o Partido Socialista, digamos, também concorda, e que é a necessidade e a importância dada para as discussões em termos de mercado de trabalho, incluindo salário mínimo nacional, em sede de Comissão Permanente de Constituição Social. Ou seja, percebermos que, apesar da decisão ser política, ser do Governo, é muito importante que se respeitem acordos que são, digamos assim, celebrados em sede de consultação social quando se discutem matérias laborais e de salário mínimo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Presidente, Professor Correia de Campos, para responder. É o Sr. Conselheiro Cortês, Sr. Professor Cortês, que vai responder, vai iniciar o conjunto de respostas. Obrigado.
Eu penso que destas intervenções não há tanto perguntas, há mais, enfim, comentários e referências a afirmações que constam do próprio relatório, portanto não faz muito sentido que comente. Faria sobretudo referência a uma questão que para nós, de facto, é um tema central, não apenas neste parecer, mas noutros, mas neste também está advertido, que é, no fundo, saber que modelo de crescimento é que o país deve ter para conseguir ter um crescimento sustentável e robusto e sólido. E o Conselho, embora não fosse esse o tema neste debate do orçamento, debateu, nomeadamente, uma questão que depois tem aqui introdução numa frase, que tem a ver com o problema, sobretudo, já não tanto do problema da dívida pública, que tem uma componente de dívida externa forte, obviamente, mas da dívida externa portuguesa no seu conjunto, que é muito elevada, como todos sabemos, e que está para além da dívida pública e, portanto, afeta domínios muito mais vastos. E que este, sim, é um problema de fundo, com o qual o simples facto de estarmos a crescer não resolve esse problema, porque pode haver um crescimento que, pelo contrário, provoca ainda mais dependência externa e, portanto, aumenta essa dívida em vez de a reduzir. E, portanto, tem aqui, sobretudo, que ver com o modelo de crescimento que nós queremos para o futuro, qual é a capacidade de gerar maior valor acrescentado naquilo que produzimos, qual é a capacidade de termos uma produção e um consumo menos dependentes de bens importados, em que sempre que as exportações sobem há uma percentagem que imediatamente se repercute num aumento significativo das importações, e, portanto, uma incapacidade, digamos, de ter uma economia que gere mais valor acrescentado do que aquele que neste momento gera. Esse é um desafio que para nós é absolutamente central e que obviamente não se resolve no debate do orçamento. É uma matéria sobre a qual o SES tem vindo já a debruçar sobre ela e que aqui anotamos, porque de facto esse é o ponto que é um ponto central para saber, no fundo, de qual é a sustentabilidade deste crescimento. O que passa, naturalmente, por muitas medidas de médio prazo, medidas de âmbito estrutural, por uma política de investimento público também que tem que ser devidamente analisada e devidamente discutida. E neste sentido também é importante que os investimentos públicos que são vertidos, quer em sede de orçamento, quer noutros documentos, sejam objeto de uma discussão alargada e, portanto, o SES nessa matéria também reivindica o direito de poder pronunciar-se e ser envolvido nesse debate, enfim, da parte do Governo. Existe de alguma maneira um compromisso de que o fará, mas porque pensamos que, de facto, a política que vai condicionar o nosso futuro a médio prazo é uma política que tem que ser de grande consenso nacional, não pode ser apenas uma política de uma maioria circunstancial de um governo, tem que ser uma política discutida por todos e gerar um consenso na sociedade portuguesa, não apenas a nível do espaço e da área política e dos partidos políticos, mas de toda a sociedade, para poder ser consistente, devidamente assumida e, portanto, e ter sucesso. Era isto, sobretudo.
Sr. Professor Adriano Pimpão, Sr. Conselheiro, faz favor para continuar a responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só queria aqui fazer uma referência à questão da sustentabilidade do modelo de desenvolvimento que temos, enfim, implícito tanto nas GOPs como depois na sua tradução financeira no orçamento, ou na sua maior explicitação no orçamento, e que já foi aqui referido de certa maneira, e que o parecer do Conselho Económico e Social, nomeadamente sobre as GOP, coloca como um dos problemas que devemos refletir e que devemos ver se está ou não está. Está ou não está nas políticas apresentadas. E que tem a ver, comparando, por exemplo, aquilo que era que eram os pressupostos do programa de estabilidade 2017-2021, que assentava num crescimento da economia com uma determinada tendência e que agora, com a revisão, nomeadamente com o cenário macroeconómico que foi apresentado com o orçamento, a tendência é diversa. Isto é, nós não vamos ter um maior crescimento no futuro, mas vamos ter um menor crescimento. E isto pode colocar dúvidas sobre a sustentabilidade do nosso modelo, nomeadamente um modelo que pretende não só criar emprego e emprego qualificado, porque não basta criar emprego, nós temos que criar emprego qualificado, sob pena de incentivarmos a imigração de mão de obra mais qualificada, mas também o combate às desigualdades sociais e a todos os problemas de saúde e não só que têm a ver com o envelhecimento da população. Isto necessita, obviamente, de recursos que só são possíveis com um maior crescimento da economia, para também se poder resolver os problemas que têm a ver com a consolidação orçamental e com a redução da dívida. Este é um problema, tendo em conta, como digo, o novo cenário macroeconómico, que nos pode pôr dúvidas, quando eu digo pôr dúvidas, é isso mesmo, pôr dúvidas sobre a sustentabilidade deste modelo, que aparentemente está muito dependente, precisamente, da evolução da envolvente externa. Muito obrigado.
Sim, faz favor ainda o Sr. Presidente do SES para responder.
Duas ou três notas breves. O SES discutiu a questão acerca da taxa do IRS, taxa simplificada, discutiu as questões da justiça fiscal, certamente, mas discutiu, foi provavelmente mais sensível às questões do aumento da burocracia e do desconforto que as mudanças propostas têm para os pequenos contribuintes e, sobretudo, os agricultores que vivem num regime de contribuição desse tipo. É uma questão, isso não significa que não se seja sensível à questão da justiça fiscal, o que significa é que se entendeu que era desproporcional o aumento da burocracia em relação à correção da justiça fiscal. E parece que os factos nos vêm dar razão a essa discussão que houve no SES, porque, porquanto, tivemos conhecimento que o Governo tinha manifestado a intenção de poder prosseguir na especialidade algumas alterações nessa matéria. A região autónoma da Madeira, de facto, o SES, talvez não é muito costume, não é muito habitual, nos documentos passados, haver análise detalhada sobre o que se passa nas regiões autónomas, mas no meu mandato de Presidente assumi a obrigação de estimular a participação e a representação das regiões autónomas, porque me parecia, enfim, escuso de explicar as razões porquê. E, portanto, isso foi feito, houve participação ativa, mais ativa porventura do que em momentos anteriores, e daí resultou uma recomendação em relação a uma proposta concreta em relação ao hospital, aliás, a qual suponho que partilhada quer pelo Governo da República, quer pelo Governo Regional. Pelo menos existem declarações nesse sentido. Finalmente, sobre a questão do mercado de trabalho e dos acordos de concertação social, o SES é muitíssimo sensível e é quase militantemente a favor da obrigatoriedade da discussão na sua Comissão Permanente de Concertação Social. Como sabem, é apenas uma das comissões e uma comissão especializada dinâmica dentro do SES. É absolutamente militante a favor da discussão, do debate de todas as questões laborais nessa comissão. E assim tem acontecido. É evidente que essa comissão não é presidida pelo SES, nem pelo Presidente do SES, é presidida pelo Governo, como sabem, num funcionamento tripartido, mas o o registro que há deste ano, que eu tenho deste ano, é um registro de que têm sido amplamente discutidas todas estas questões e, no que respeita à remuneração mensal mínima garantida, ela é uma das que tem sido absolutamente discutida dentro do SES e muito analisada, com muita participação dos parceiros sociais, sem esquecer que a decisão por lei não incumbe ao SES nem à Comissão Permanente de Concertação Social. A decisão por lei incumbe ao Governo nessa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E passo agora a palavra ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente Correio de Campos e os restantes conselheiros, nomeadamente os responsáveis pelos pareceres que agora discutimos. O parecer, em particular, da proposta de Orçamento do Estado para 2018, toca em vários pontos relevantes, dos quais eu gostaria de destacar um, correndo o risco de desiludir o Sr. Deputado do PSD, que há pouco declarou que o Bloco de Esquerda já não tinha, de repente já não tinha nenhum problema com as regras orçamentais, assim não é. E o ponto importante que está tocado neste relatório é de facto de que forma é que as regras orçamentais europeias condicionam ou não condicionam as perspectivas de crescimento e desenvolvimento da economia e sociedade portuguesas. E há dois tipos de efeitos destas regras orçamentais. Um é o efeito imediato, em que estamos hoje condicionados por medidas de salto estrutural que efetivamente não controlamos, e aqui não é meramente a questão das metas do déficit, mas é as metas de um tipo de déficit cujo cálculo é absolutamente discricionário por parte da Comissão Europeia, e que exigem sempre mais cortes estruturais na despesa. E a despesa é composta por várias componentes, uma delas e uma das maiores é a despesa com juros, mas sem uma reestruturação da dívida não há cortes estruturais nos juros, toda a poupança que se consegue em juros diz respeito às políticas monetárias, e essas não são estruturais, são conjunturais, e portanto a única forma de despesa, de corte de despesa aceite por estas regras e por estas metas de déficit estrutural, são outras despesas correntes que não juros ou despesas de capital. E muitas vezes nem é preciso, ou nem sequer falamos de corte, estamos a falar de despesas correntes ou de capital que não crescem tanto como cresce o PIB. E a pergunta é se estas regras neste momento, tendo em conta que o déficit já está próximo do zero, que é um saldo primário muito, um superávit primário muito, muito considerável, se estas exigências de corte estrutural na despesa não põem em causa o desenvolvimento, por exemplo, dos serviços públicos que foram tão castigados no passado. E se Portugal pode, e é sustentável, ter níveis de contenção de despesa que fazem com que ela se reduza em percentagem do PIB, sem o correspondente investimento necessário nos serviços públicos. Porque muitas vezes diaboliza as despesas correntes, mas são elas que mantêm os serviços públicos em funcionamento. E esse é o efeito imediato destas medidas de salto estrutural. Há depois um efeito permanente, é que não nos basta saber que este esforço acontece hoje, este esforço prolongar-se-á no futuro, sobretudo com a entrada em vigor do Tratado Orçamental, que nos obriga a uma redução de um rácio da dívida anual que não é compatível com uma política orçamental de desenvolvimento do Estado Social e de proteção das perspectivas de crescimento da economia portuguesa. E, portanto, é obviamente que estas regras não só não são execuíveis, como são erradas do ponto de vista económico e erradas do ponto de vista político, e prejudicam o crescimento da economia e o desenvolvimento da sociedade. E gostava de ter um comentário relativamente a este, porque está mencionado no relatório. A segunda questão que gostaria de colocar diz respeito às medidas estruturais para o crescimento que são mencionadas no relatório. A direita faz uma interpretação, normalmente, de medidas estruturais em que faz equivaler liberalização a medidas estruturais, quando na verdade medidas estruturais são medidas que alteram estruturalmente a economia e podem ir no sentido contrário ao sentido de liberalização das relações laborais e das relações económicas. E a minha pergunta é se a contratação coletiva não é uma medida estrutural para garantir direitos e emprego com qualidade, que menciona no relatório, e para subir salários, que é efetivamente hoje a maior arma que temos de desenvolvimento da economia portuguesa, a maior arma que temos de desenvolvimento económico e, a nível europeu, a maior arma que temos contra a estagnação, que é aquilo que a política monetária está a tentar resolver sem grandes efeitos, ou não tão desejáveis quanto gostaríamos. E gostaria agora de passar, se a Sra. Presidente permitisse, a palavra ao deputado José Soeiro.
Sim, Sr. Deputado José Soeiro, faz favor.
Oh, obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Conselho Económico e Social, cumprimentar o Sr. Presidente, dizer que o Bloco de Esquerda partilha com o SES a valorização que faz de uma política que dá ao crescimento económico centralidade do ponto de vista das suas escolhas e que tem como um dos seus eixos fundamentais a recuperação de rendimentos. E o efeito que essas escolhas de política económica têm ao nível da criação de emprego e do crescimento do emprego e também ao nível da segurança social. Diz o parceiro do SES, e nós subscrevemos, que o ciclo de evolução positiva que tem havido na economia traduz-se numa melhoria da situação financeira da própria segurança social. O que se verifica, desde logo, em duas dimensões. Durante este ano 2017, cresceu em mais de 800 milhões de euros as contribuições para a segurança social, o que resulta da criação de emprego, e prevê o orçamento em 2018, as transferências extraordinárias para a segurança social. Isto são dois bons resultados de escolhas de política económica que assentaram no crescimento, na criação de emprego e, sobretudo, na recuperação de rendimentos. Também entendemos que nem tudo está feito, muito pelo contrário, há muita coisa por fazer. Nomeadamente, à criação de emprego que tem existido, é preciso que corresponda a emprego de qualidade, ou seja, é preciso trabalharmos na qualidade do emprego que é criado. E isso passa necessariamente por acabar com o bloqueio que tem havido, também ao nível do Conselho Permanente da Concertação Social, de alterar a legislação laboral. A legislação laboral, hoje em dia, que é uma legislação laboral que vem das alterações feitas em 2012 sob pressão externa e sob pressão da Troika, é uma legislação laboral que condiciona o crescimento do emprego na medida em que faz com que o emprego criado seja um emprego precário. À luz da lei é possível que o emprego de um jovem, mesmo quando ocupa uma função permanente, ou que um posto de trabalho criado para um desempregado de longa duração, seja ocupado com um contrato precário, mesmo que a função seja permanente, só pelo facto de ser jovem ou só pelo facto de ser desempregado. E isso nós entendemos que não é aceitável. Este Parlamento já deu passos importantes na alteração da legislação laboral, a nível do assédio, estamos agora a discutir a transferência de estabelecimento, é possível fazer alterações na legislação laboral que garantam que ao crescimento do emprego corresponde a qualidade do emprego. Sobre a segurança social, nós entendemos que subscrevemos também algumas preocupações ou alguns elementos que o SES identifica como merecedores da nossa atenção. Primeiro, sobre a prestação social para a inclusão, queríamos dizer que ela será submetida a uma apreciação parlamentar por iniciativa do Bloco de Esquerda, que permitirá certamente ir de encontro também às preocupações que identificam. Em segundo lugar, sobre a proteção no desemprego. Nós também estamos preocupados com a escassez da proteção do desemprego e, sobretudo, também a qualidade da proteção do desemprego. E, por isso, na especialidade, haverá aqui um debate, como sabe, sobre a reposição, o fim do corte dos 10% no subsídio de desemprego. Gostava de saber se o SES entende que essa medida seria positiva para ir de encontro à preocupação que identificam. O mesmo em relação às longas carreiras contributivas. Entendemos que é preciso que o orçamento dê também um sinal de que o respeito pelas longas carreiras contributivas e a segunda fase desse regime será feita em 2018. Mesmo para terminar, um comentário sobre o regime simplificado, que do nosso ponto de vista tem vantagens e desvantagens, as alterações que são propostas. Vantagens estariam ao nível da transparência fiscal e as desvantagens aconteceriam sempre que esse regime, as alterações ao regime simplificado para os trabalhadores independentes significassem uma sobrecarga administrativa e, ainda mais, uma penalização dos trabalhadores a recibos verdes, que do nosso ponto de vista seria inaceitável, sobretudo para trabalhadores cuja média de rendimento é muito baixa e trabalhadores que estão profundamente penalizados por um regime de contribuições que é um inferno e que foi muito piorado durante os anteriores anos e pelas decisões do anterior governo e que é preciso que seja alterado ainda antes do orçamento. A pergunta ao SES é a seguinte: é se está de acordo com a necessidade de compatibilizar neste regime simplificado uma simplificação do regime e da proposta que é feita com critérios de transparência de apresentação de faturas? E uma segunda questão sobre esta matéria é qual é a opinião do SES sobre o impacto social da medida, porque nós não podemos ignorar que a medida que foi proposta diz apenas respeito a 10% dos trabalhadores independentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Depois, com a concordância da Vossa Excelência, os meus colegas falarão também, se estiverem de acordo. Em relação... Eu não vou falar sobre o saldo estrutural, as respostas virão da parte do Sr. Conselheiro José António Cortês. Suponho que têm falado muito sobre o saldo estrutural aqui nesta sala já, mas em relação, vou responder em relação a esta, as últimas questões sobre o debate em relação às longas carreiras contributivas. Há uma referência no relatório positiva em relação às medidas que já foram tomadas nessa matéria. Não lhe posso responder como é que o SES reagirá sobre novas propostas que venham a ser apresentadas, para além daquela que esteve em discussão na CPCS, na Comissão Permanente de Concertação Social. E, portanto, nessa matéria... Tudo se virá a passar de novo também aí na concertação social. E não é possível dar-lhe a resposta que solicita. Uma pergunta sobre se a contratação coletiva da Sra. Deputada Mariana Mortágua, se a contratação coletiva é ou não uma medida estrutural. Nos debates que tem havido no SES, nomeadamente na concertação social e também nos documentos, nos pareceres, na preparação dos pareceres, é reconhecido que, indiscutivelmente, que a contratação coletiva é um fator, em primeiro lugar, é um fator de estabilidade social. Em segundo lugar, é reconhecido que todas as... medidas de contratação coletiva ou de que tenham repercussões salariais, têm reflexos desiguais em relação aos parceiros, não é? Naturalmente que os parceiros que representam as confederações sindicais têm sempre uma posição positiva a esse respeito, as confederações patronais, algumas têm uma reação positiva, outras uma reação omissa, o que significa que não têm nada a opor, provavelmente, e outras têm reais dificuldades em absorver esse tipo de... E têm no feito saber, no domínio da concertação social. E, de uma maneira geral, pelo menos nos dois últimos anos, nos acordos de concertação social, têm refletido essa... A tentativa de acomodação dessas dificuldades de algumas das confederações empresariais no que respeita às subidas do salário mínimo. Mas há outros efeitos que realmente me levam também a pensar que a contratação coletiva deve ser vista também como uma medida estrutural. Nós observámos uma melhoria do salário médio subsequente à atualização do salário da remuneração mensal mínima garantida. Nós observámos também este ano já que os novos empregos crescem mais, os novos empregos sem termo, do que os novos empregos com termo. E observamos também que cresce, embora cresça pouco, os salários dos novos entrantes no mercado de trabalho. Até que ponto é que estes aspectos positivos são pura e simplesmente fruto da economia ou são fruto também desta medida de estabilidade social que é a atualização, que tem sido a atualização do salário mínimo? É uma questão que eu não posso responder, não sei responder, mas precisa de mais análise e de mais estudo. Muito obrigado.
O Sr. Conselheiro José Cortês também para continuar a responder, faz favor.
Muito obrigado. Muito rapidamente, enfim, a questão daquilo que são os compromissos de Portugal com a União Europeia, nomeadamente através do PEC e do Tratado Orçamental, foram objeto de sucessivos tomadas de posição do Conselho Económico e Social desde o início, portanto, desde que Portugal subscreveu o Tratado Orçamental, e sobre isso o SES não passou a ser um crítico tardio do Tratado Orçamental. Desde a primeira hora considerou que o Tratado Orçamental, tal como estava desenhado, tinha consequências negativas para Portugal. Não questionámos se Portugal teria alternativa, enfim, penso que não teria para subscrever o Tratado Orçamental, mas não fizemos disso o elogio das imposições do Tratado Orçamental. Pelo contrário, considerámos que havia ali constrangimentos que iam ter reflexos na nossa situação. E, portanto, hoje mantemos essa mesma posição. Não divergimos de todo nessa matéria. A partir do momento mesmo em que Portugal passou a estar agora abrangido pelos procedimentos preventivos, de alguma maneira achamos que a situação se tornou ainda mais subjetiva na apreciação dos critérios. Porque se antes se tratava sobretudo de corrigir, apesar de tudo, números que estavam determinados e que eram relativamente consensuais, ou pelo menos objeto das instituições, ratificados pelas instituições que tinham esse papel, nomeadamente o Eurostat, neste momento, quando estamos a falar sobretudo de procedimentos preventivos, estamos a falar sobretudo de suposições relativamente àquilo que poderá ser ou não ser o potencial da evolução da nossa economia. Porque o problema central do déficit estrutural, para além do método de cálculo, é que ele está subordinado a um outro conceito, que é o do produto potencial, que é um conceito, ele próprio, extremamente subjetivo e de difícil quantificação. Como, aliás, tem visto nas previsões dos vários organismos, em que há previsões, digamos, no caso para Portugal, para todos os gostos, normalmente da parte das instituições internacionais, bastante mais pessimistas para o nosso país do que aquelas que internamente se vão produzindo. E, portanto, nós achamos que, de facto, quando, através da vertente preventiva, se olha para aquilo que foi o esforço que o país desenvolveu ao longo destes anos para conseguir reduzir o déficit e consolidar as suas finanças públicas. E o que se diz é que, pelo facto da economia ter ficado de alguma forma enfraquecida nesse processo, que o risco de cumprimento é maior e que, portanto, devemos ainda criar uma espécie de válvula de segurança que é exigir critérios mais exigentes, nomeadamente os menos 0,5 de déficit estrutural passam a mais 0,25, o que é uma exigência que nos parece completamente desajustada. Depois, a ideia de que nós temos que ter despesas que não podem ultrapassar 0,1 por ano de evolução, portanto, no fundo, é praticamente uma evolução estagnada, e a ideia de que temos que ter um ajustamento estrutural de pelo menos 0,6% do PIB anualmente. E, portanto, como se vê, a Comissão Europeia já veio reagir, já vem no sentido de mostrar que Portugal provavelmente não estará em condições de vir a cumprir estas metas em 2018 e, portanto, este problema está longe de estar resolvido. Nós não defendemos que haja nesta matéria qualquer tipo de via de ruptura. O que defendemos e o que o SES propõe é que o Governo exorta o Governo a procurar exercer o seu papel enquanto país membro e, sobretudo, numa situação em que a economia portuguesa não está tão constrangida e tão, numa situação de bloqueio que torna difícil alguma capacidade de intervenção e negocial, em que estamos no bom caminho, digamos assim, e que, portanto, aquilo que era fundamental era conseguir uma flexibilização destes critérios e que a própria União Europeia viesse a adotar critérios mais flexíveis, que têm que se ajustar à realidade de cada país, que têm que se ajustar às situações concretas e que não podem ser, sobretudo, os países que estão em maior dificuldade, então ainda têm critérios mais exigentes a cumprir. Isso é que nos parece algo que não é aceitável, sobretudo deixando de fora aquilo que é a necessidade de um conjunto de investimentos públicos que são estruturantes e que são determinantes precisamente para aumentar o PIB potencial e que, por outro lado, vão depois ser impedidos nos critérios que a própria Comissão fixa, porque as exceções na aplicação destes critérios não abrangem o caso português, porque Portugal não preenche nenhum dos requisitos de excepcionalidade que estão fixados no âmbito da pela Comissão Europeia nesta matéria e pelo Conselho Europeu. E, portanto, neste ponto temos uma posição que é muito clara ao longo destes anos, que é exortar os governos, e este governo agora em concreto, para que tenham uma atitude ativa de procurar defender aquilo que nos parece ser, do ponto de vista do interesse nacional, as melhores soluções para a economia portuguesa, que passa muito por uma economia mais competitiva, mais inovadora e com capacidade de se renovar e de se modernizar.
Já terminaram. Muito obrigada. Muito obrigada e passo a palavra ao CDS, ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Professor Dr. António Correia de Campos, cumprimento também os Srs. Conselheiros aqui presentes, Professor Adriano Pimpão e o Dr. José António Cortês. E antes de mais, queria, em nome do CDS, felicitar os relatores destes dois parceiros. Nós no CDS temos perfeita consciência do exercício complexo e exigente que é ser porta-voz e no fundo, capaz de uma síntese dos diferentes parceiros sociais e com uma representatividade tão abrangente como tem o Conselho Económico e Social. Isso, de alguma forma, também se reflete no próprio conteúdo dos documentos, porque eles têm que ser isso mesmo. E por isso mesmo os felicito, porque apesar disso, ou com isso, ou com esse condicionalismo, foi possível realmente emitir aqui dois pareceres que não ficam apenas na preocupação de agradar a todos, mas também sinalizam algumas questões que a nós nos parecem da maior importância. É natural nestas alturas que os partidos tentem sinalizar ou acentuar algumas das afirmações com as quais, nas quais mais se revêem, creio que isso é habitual, mas creio que nós devemos também encarar o contributo do SES e de uma instituição tão importante como o SES como uma oportunidade para nos permitir fazer um pensamento mais abrangente e menos partidário, menos sectário, e sobretudo como um contributo para o futuro, sinalizando aquilo que importa ter presente para construir um futuro. E eu creio que há aqui algumas questões, eu creio que também este debate foi interessante por se ter analisado algumas dessas matérias, mas permitia-me chamar a atenção para uma das questões que aqui foi pouco falada, mas que está refletido sobretudo no parecer sobre as GOP e que tem a ver com a produtividade. E eu creio que esta é uma matéria que não é de direita nem de esquerda, é uma matéria que todos nós reconhecemos que a questão da produtividade é uma questão essencial à nossa atividade económica. De resto, permito-me citar alguém suspeito, o engenheiro João Cravinho, que ainda na semana passada defendia que precisamente a produtividade deve estar no centro das preocupações da atividade política. E é certo que, como se diz no parecer, o nível de produtividade em Portugal continua baixo e necessita e precisa de uma atenção redobrada. Eu permiti-me, a propósito de questões que aqui se falaram, também estão no parecer sobre o orçamento, a lei do Orçamento de Estado e daquilo que aqui se falou sobre a economia mais competitiva e no fundo considerarmos os problemas estruturais e económicos, eu permitia-me sublinhar a questão da produtividade, que não alimenta certamente noticiários, mas é com certeza uma matéria essencial para o nosso futuro e eu gostaria de os ouvir também sobre essa matéria. Pois há questões que não têm a ver com uma tentativa de aproveitamento do relatório, mas têm a ver, eles refletem, precisamente também na sua ousadia, refletem matérias com as quais nós no CDS nos revemos e que têm feito parte da nossa preocupação e temos procurado ser porta-vozes delas. E eu permitia-me também aqui sublinhar algumas questões muito concretas que são referidas, nomeadamente, no parecer sobre a Lei do Orçamento de Estado. Em primeiro lugar, já aqui falado hoje, a questão dos trabalhadores independentes. De facto, uma medida que, ensombrada ou disfarçada de alguma necessidade de acerto burocrático e administrativo, não é mais senão, na verdade, um agravamento dos trabalhadores que se encontram nesta situação. O facto de se afastar, em termos práticos, o regime simplificado representa, certamente, e o parecer do SES afirma de uma forma clara, representa um agravamento fiscal destes trabalhadores e, em particular, nós sabemos que estão muitos agricultores numa situação de grande, grande vulnerabilidade. Isto agrava esta questão relativamente às alterações ao IRS e ao regime simplificado dos trabalhadores independentes, é agravada porque está anunciada a ameaça de uma alteração ao regime contributivo da Segurança Social. Essa, naturalmente, não faz parte de nenhum dos pareceres, porque ela não está refletida na Lei do Orçamento de Estado para 2018, mas estava refletida na Lei do Orçamento de Estado para 2017. E nós, na execução orçamental e naquilo que têm sido os discursos, as intervenções públicas de representantes ministeriais, do Governo, seja o Ministro, seja a Secretária de Estado, nós sabemos já que essa alteração visa um agravamento contributivo por parte dos trabalhadores independentes. Ou seja, nós temos em simultâneo duas medidas, uma ao nível do IRS e outra ao nível do Código Contributivo, ambas vão ter consequências, já sabemos, consequências graves para os trabalhadores independentes. Prestação social de inclusão, também vemos a referência e a manifestação da vontade no parecer da Lei do Orçamento de Estado que o passo dado positivo seja mais abrangente, nomeadamente em termos de idade e do grau de deficiência. Nós acompanhamos também essa preocupação, também apresentamos, tal como o Bloco de Esquerda, um pedido de apreciação parlamentar e, sinceramente, a nossa esperança é que isso possa efetivamente ser alcançado, até porque tem sido também muito protagonizado por muitas associações do setor e era importante, de facto, sendo este um passo positivo, era importante que ele fosse mais ambicioso. Ainda uma questão relativamente à saúde. O parecer da Lei do Orçamento de Estado fala sobre a deterioração do Serviço Nacional de Saúde e exemplifica com várias questões bem elencadas e refere também a questão da dívida dos constrangimentos financeiros dos hospitais, que depois têm um especial impacto ao nível do atraso no pagamento das dívidas. Ora, esse aspecto é um aspecto que não está suficientemente desenvolvido, creio eu, no parecer. E pedia, enfim, não sabendo se isso foi efetivamente desenvolvido na reunião que houve do SES, mas parece-nos a nós, no CDS, e preocupa-nos muito, porque estamos a alcançar um nível de endividamento muito grande, que ele tinha vindo a diminuir, e havia um esforço grande, e eu creio que isso correspondia a um consenso político de que era importante fazer-se face ao endividamento da área da saúde em geral e também dos hospitais, e a verdade é que agora esses valores já estão em cerca de 1.000 milhões de euros. Este é um aspecto que nos parece a maior preocupação. Enfim, ele está referido em termos genéricos, mas não sei se seria possível avançar aqui um pouco mais. E depois há outra questão que no parecer não é referida e que aqui sim é uma matéria que para nós no CDS tem especial importância. De novo, admitimos que ela possa não ter sido referida no âmbito da reunião do SES, mas perguntamos, e tem a ver com a atualização extraordinária das pensões mais baixas. Esta questão está referida no parecer, como é evidente, e enaltece a valorização e a atualização das pensões, mas a nós continua-nos a chocar que possa haver uma medida política que, diante de orçamentos limitados, que sempre o são, numa atualização das pensões, opta por agravar o distanciamento entre as pensões mais baixas das mais baixas e, pelo menos, não garante que elas, na sua diferença que têm, que conhecem, pelo menos não se mantenha. Ou seja, como sabem, a atualização extraordinária das pensões, ditas genericamente as pensões mais baixas, umas terão uma atualização de 10 euros, as mais elevadas, e outra de 6 euros, as mais baixas. Ou seja, as mais baixas das mais baixas verão agravada a distância em relação às restantes remunerações, às restantes pensões. Esta matéria é uma matéria que para o CDS é particularmente chocante e com isto termino e agradeço a sua compreensão e gostava de ouvir o SES sobre essa matéria, se eventualmente a tiverem também discutido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do SES, para iniciar, então, o conjunto de respostas, ou o Sr. Conselheiro Adriano Pimpão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só queria fazer aqui uma referência à questão da competitividade, que o Sr. Deputado Ana Coreta Correia aqui sublinhou, para lhe dizer que, de facto, quando se discutiu o parecer das grandes opções do plano, foi um dos pontos mais discutido e envolvendo muito a posição dos parceiros, posições nem sempre coincidentes, obviamente, dos parceiros sociais no Conselho Económico e Social. Mas havia algo que era comum a todos, é que era uma questão fundamental para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento do país, digamos, a médio e longo prazo. Foi sempre aqui uma preocupação se as políticas resolvem os problemas apenas de curto prazo ou se elas são sustentáveis a médio e longo prazo. E a questão da competitividade, muito ligada também a outras questões que foram referidas, como a questão da precariedade e da qualidade do emprego, mas o que podemos dizer que gerou algum consenso é que nós tínhamos que considerar que, enfim, só seríamos competitivos com um modelo baseado na qualificação e na inovação, e, portanto, ultrapassar um modelo apenas baseado, que foi um modelo que, enfim, que teve a sua importância no devido tempo, baseado no preço ou no custo da mão de obra, para ser mais exato, e, portanto, passar para esse novo modelo, até porque temos recursos, neste momento, no país, que permitem olhar para um aumento de competitividade baseado neste modelo diferente, de uma forma não utópica, mas com base em questões reais. No que diz respeito à forma, depois ligou-se esta preocupação da competitividade à preocupação sobre o modelo de formação profissional, e nomeadamente de qualificação dos ativos. E aqui, embora não havendo sempre uma coincidência de pontos de vista, ou pelo menos do significado das palavras, havia também aqui uma preocupação de que nós tivéssemos uma formação profissional em que não fossem só as formações de base, nomeadamente as formações escolares mais clássicas, mas também uma formação que desenvolvesse competências transversais, de forma a tornar as empresas mais flexíveis no que diz respeito à adaptação a novas formas de produção e a novos mercados, mas também a própria adaptação dos trabalhadores a novas exigências. E, portanto, isto só, resumindo, só para dizer que foi um assunto, de facto, que normalmente é pouco falado, eu concordo, mas que foi muito falado nestas reuniões do Conselho Económico e Social, na preparação, nomeadamente, do parecer sobre as grandes opções do plano, mas também muito ligado à questão das nossas políticas de formação profissional e aos meios que existem neste momento, nomeadamente os meios financeiros provenientes da União Europeia para, e a sua utilização e a sua boa utilização, numa formação mais qualificante e que ajude também à própria reorganização das empresas e das instituições, incluindo a própria administração pública, que só é possível a sua reorganização ou a sua modernização com, digamos, com mão de obra mais qualificada e com uma formação, digamos, mais completa.
Sr. Presidente do SES.
Muito obrigado. Queria agradecer os cumprimentos do Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia e dizer-lhe que, em relação às alterações ou eventuais alterações da Segurança Social dos Independentes, não tenho a menor dúvida de que, se elas ocorrerem, serão discutidas previamente na concertação social. Portanto, isso não representa qualquer problema. E se não forem discutidas, por hipótese, se não forem agendadas, há sempre um mecanismo na lei, um mecanismo de convocação pelas partes, não é? E é sempre possível alguns dos membros do Conselho de Concertação Social forçarem essa discussão e essa convocatória. Mas estou certo que no período que levo não conheço nenhum tema socialmente relevante que não tenha sido, em matéria de direitos e interesses de trabalhadores e pensões, etc., que não tenha passado pela concertação social. E, portanto, veremos até lá. Em relação à questão sobre... Gostaria de ver mais pormenores sobre aquilo que considera a deterioração do Serviço Nacional de Saúde e as dívidas aos hospitais. É curioso que só nesta semana já surgiram informações técnicas com alguma fundamentação sobre e detalhes sobre este assunto, mas no momento em que o parecer foi autorizado, foi elaborado, nós chegámos a ter dúvidas sobre o número a utilizar e acabámos por utilizar o número que aí está, 760 milhões de dívida vencida de medicamentos, e oscilámos entre 1.000 milhões que tínhamos ouvido algures ou lido algures, e acabámos por ir para aquilo que, digamos assim, tinha mais fidedignidade, que era esta informação, e mesmo assim é uma informação de um parceiro social. Mas não há razões para descrer que ela seja verdadeira. E a dívida vencida, já vencida em agosto, estava vencida em agosto. A questão, o problema fundamental das dívidas é que elas acabam por ser pagas. Não é? O problema fundamental é que, se elas acabam por ser pagas, porque é que não se faculta ao Ministério da Saúde os recursos desde o início para que ele possa planear a sua gestão em termos organizados? É que se o Ministério, o que nós dizemos também no parecer, é que se os serviços utilizadores certamente ficam desde o início sob a espada de Damocles da incapacidade de cumprimento orçamental, passam a vida depois a gerir a tesouraria e a ter que responder aos telefonemas dos credores, ocupando um tempo imenso nessa gestão e sem que esse tempo seja utilizado para a gestão eficiente dos estabelecimentos a seu cargo. Em relação às pensões, eu suponho que não há realmente nenhum, não houve no parecer do SES nenhum comentário sobre a diferença entre os 6 e os 10 euros. Mas eu suponho que isso é relativamente consensual, suponho pessoalmente, não posso argumentar em nome do SES, que isso é relativamente consensual na sociedade portuguesa, quer dizer, a diferença entre uns aumentos e os outros é que os aumentos que agora foram contemplados em 6 euros correspondem a, em primeiro lugar, pensões não contributivas. E, por outro lado, corresponde a pensões que tiveram aumentos progressivos, embora muito pequenos, mas que tiveram aumentos progressivos durante os períodos de intervenção da Troika. E, portanto, eu supunha ser consensual que agora haja uma espécie de compensação em sentido contrário. Estarei certamente errado, enganado e pronto a reconhecer a minha informação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E vamos passar para quase o término da primeira ronda, mas que ainda falta a bancada do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Paulo Sá. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Presidente do SES e também os senhores conselheiros relatores dos parceiros do Orçamento de Estado, da proposta do Orçamento de Estado e das grandes opções do Plano. As primeiras páginas do parecer do Conselho Económico e Social sobre a proposta do Orçamento de Estado contém uma crítica às regras e imposições da União Europeia relativas à consolidação orçamental, as quais, de acordo com o SES, atingem de forma agravada os países que sofreram diretamente os efeitos da crise das dívidas soberanas e das políticas de austeridade, em particular Portugal. A avaliação do cumprimento dessas regras tem, de acordo com o SES, um caráter subjetivo e de quantificação controversa. Critica o SES o facto de a Comissão Europeia, no caso de considerar haver risco elevado em cumprimento das metas do Tratado Orçamental, em vez de flexibilizar o processo de conciliação orçamental para facilitar a recuperação da economia, fazer exatamente o oposto, endurecer os objetivos orçamentais intermédios, o que dificulta essa recuperação. alerta ainda o SES para a possibilidade de Portugal poder ser sancionado por incumprimentos dos critérios do PEC, mesmo reduzindo o déficit para 1% do PIB em 2018. Defende o SES que um crescimento económico construído em bases sustentáveis é o maior amigo da consolidação orçamental e não a imposição de políticas de austeridade. E assinala, por fim, o SES que a imposição pela União Europeia de saldos primários elevados torna problemática a obtenção de crescimentos da economia continuados. Ou seja, o SES reconhece que as regras e imposições da União Europeia entravam o desenvolvimento económico e social do nosso país. Mas perante isto, em vez de defender a libertação de Portugal dessas regras e imposições, o SES advoga a necessidade da sua revisão. E é aqui que nos parece que o relatório, que o parecer do SES falha na sua análise. Não é possível, em nossa opinião, rever estas regras e imposições para que elas permitam outras opções orçamentais, como aquelas que o SES considera mais adequadas, porque essas regras e imposições foram criadas exatamente para impedir essas opções. O que a União Europeia quer é impor uma orientação única, conforme com a ideologia neoliberal e as regras constantes no Pacto de Estabilidade e Crescimento, na União Económica e Monetária, no Tratado Orçamental, etc., foram criadas exatamente para esse fim. Imaginar que no quadro da zona euro é possível rever essas regras e imposições para permitir outras opções que não a opção neoliberal é, em nossa opinião, uma ilusão. E é por isso que o PCP defende que Portugal se liberte dos condicionalismos e constrangimentos impostos pela zona euro para poder ter as suas próprias opções soberanas, aquelas que melhor sirvam os interesses de Portugal e dos portugueses. Assinalo o parecer do SES que as políticas de reposição de direitos e rendimentos adotadas nos últimos 10 anos não podem ser dissociadas do crescimento do PIB que, entretanto, se verificou. É um facto que consideramos inegável. Um facto que tem sido assinalado reiteradamente pelo PCP. E a melhor forma de manter o crescimento económico e até reforçá-lo passa pelo prosseguimento e aprofundamento da política de reposição de direitos e rendimentos. O Orçamento de Estado para 2018 contém avanços nesse sentido, avanços que são indissociáveis da intervenção e persistência do PCP. Refiro-me, por exemplo, ao aumento extraordinário das pensões pelo segundo ano consecutivo, à reposição dos direitos dos trabalhadores da administração pública ou ainda à redução de impostos em sede IRS para os contribuintes de rendimentos mais baixos e intermédios. São medidas como estas, na linha das medidas adotadas nos últimos 10 anos, que conduzem ao crescimento económico, além de serem, obviamente, socialmente justas. Mas não podemos deixar de expressar a nossa preocupação com o baixo nível de investimento, preocupação que é partilhada pelo SES no seu parecer. Batemos muito baixo no que ao investimento público diz respeito e o atual Governo não tem conseguido inverter esta situação. Apesar da proposta do Orçamento de Estado prever um reforço do investimento público, que poderá induzir também um aumento do investimento privado, parece-nos que este reforço é ainda insuficiente. E era sobre este assunto que gostaria de abrir o SES, designadamente no que diz respeito à necessidade de reforçar mais o investimento público. E agora, Sra. Presidente, pedia que pudesse dar a palavra à minha camarada Diana Ferreira.
Faz favor, Sra. Deputada Diana Ferreira, para continuar. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do SES, Srs. Conselheiros redatores dos pareceres, também agradecendo desde já a exposição que fizeram e também um conjunto de intervenções que já fizeram sobre esta matéria. O PCP vai também aqui colocar algumas observações e registar algumas partes destes pareceres no que diz respeito à questão do trabalho, da segurança social e também da administração pública. Aliás, o SES identifica também no seu parecer a recuperação de direitos e de rendimentos dos trabalhadores e dos pensionistas, identificando que este Orçamento de Estado prossegue exatamente esta recuperação e aumento de rendimentos que importa prosseguir a recuperação e aumento dos rendimentos das famílias e do trabalho e que implica também e que é necessário mais e melhor emprego e trabalho mais qualificado. E esta é naturalmente uma preocupação que o PCP também tem. Aliás, entendemos que este é um caminho que importa prosseguir. É um caminho que o PCP tem defendido e que tem intervido, designadamente no que se refere no combate à precariedade, defendendo que as necessidades permanentes devem corresponder a um vínculo efetivo e o combate à precariedade deve ser feito na administração pública, mas também no setor privado, porque a precariedade também existe de forma acentuada no setor privado. Temos defendido também a valorização dos salários, que o SES também identifica no seu parecer, e aqui também fazemos a referência à defesa que o PCP tem feito do aumento do salário mínimo para os 600 euros já em 2018, é uma proposta que o PCP tem defendido, bem como temos colocado a necessidade de garantir emprego com direitos, o que também não está desligado naturalmente da defesa que fazemos da contratação coletiva, que entendemos que é um instrumento que permite também garantir uma melhor distribuição da riqueza. E essa melhor distribuição da riqueza é também condição para combater a pobreza, aliás, uma preocupação que o SES também coloca nos relatórios que nos apresenta. O SES também identifica, designadamente na página 20, um ciclo de evolução positiva da economia portuguesa e que este ciclo de evolução positiva da economia portuguesa contribui também para melhorar a situação financeira da segurança social. Nós acompanhamos naturalmente esta reflexão, entendendo também que a melhoria da situação financeira da segurança social é inseparável deste crescimento económico que se verifica, mas também do combate à precariedade, da criação de emprego com direitos, da valorização dos salários, do combate à fraude, à evasão e à dívida contributiva, e o SES também faz a referência à necessidade de se criarem condições para efetivamente se fazer esse combate, bem como da diversificação das fontes de financiamento da segurança social, algo que o SES também assinala como um assunto que deve merecer discussão, reflexão e aprofundamento da sua discussão. Não podemos naturalmente deixar de referir o destaque que o SES dá a um conjunto de medidas na área social, como seja a atualização das pensões envolvendo um largo espectro de pensionistas, mas também aquele que é o aumento extraordinário, como já foi aqui referido pelo meu camarada, pelo segundo ano consecutivo e que dá resposta aqui a 1 milhão e 600 mil pensionistas, é efetivamente algo que importa aqui referenciar e reforçar. O PCP deu um contributo decisivo para esta medida, tem um impacto social e dá uma resposta aos reformados e aos pensionistas que não podemos aqui ignorar. Mas o SES faz igualmente aqui referência a questões do abono de família, também à prestação social para a inclusão, identificando também a necessidade de se aprofundar a reflexão sobre esta matéria. O PCP também entregou uma apreciação parlamentar. Entendemos que importa garantir aqui melhores condições e melhores respostas sociais para as pessoas com deficiência e também conhecer se há alguma reflexão, algum debate feito da parte do SES sobre esta matéria. Finalmente, em relação à questão das longas carreiras contributivas, mesmo para terminar, o SES identificou o passo que foi aqui dado, identificou também a necessidade de se responder, de garantir uma melhor proteção aos desempregados. A questão que eu colocava também é se neste âmbito as longas carreiras contributivas, dando uma resposta, por exemplo, aos desempregados de longa duração, não estamos também a dar uma resposta a este grupo social, bem como se entende que aquela que é a proposta que o PCP já entregou, de eliminação do corte de 10% no subsídio de desemprego, é um instrumento que pode ajudar e melhorar a proteção social dos desempregados. Muito obrigada pela tolerância.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e passo a palavra ao Sr. Presidente do SES para responder. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Eu pedi ao Sr. Conselheiro José António Cortes que depois falasse sobre o investimento. Eu apenas vou agradecer os contributos das intervenções do Sr. Deputado Paulo Sá e da Sra. Deputada Diana Ferreira, referindo-me apenas em relação a este último ponto, o que é que nós pensamos sobre as longas carreiras contributivas e desempregados de longa duração. Por definição, não podemos ter pensamento aqui expresso nesta matéria. O parecer não abordou essas matérias porque elas não estão ainda em sede de concertação social. Certamente, estou certo, que elas serão apresentadas à concertação social e nessa altura tanto as longas carreiras contributivas como o problema dos desempregados de longa duração serão longamente discutidas, longa ou curtamente discutidas na concertação social. Muito obrigado.
Senhor Professor José António Cortes, faz favor.
Obrigado. Só em relação aos dois temas introduzidos, sobre a questão o tema das regras europeias e da forma como o país pode ou não conviver com elas. Há uma posição que o SES não assumiu nunca, nem assume, que é uma posição de qualquer ruptura com a União Europeia. Portanto, essa não é a posição que o SES tenha subscrito, não defendeu, nem nunca até hoje defendeu a saída do euro, ou qualquer posição de que não pagamos, ou não vamos cumprir. O que defendemos é que o país deve assumir, no contexto europeu, uma posição firme de defesa daquilo que são as posições portuguesas e o interesse nacional, e, portanto, não propriamente de aceitar tudo aquilo que vem de e que nos pretendem impor. E, portanto, acreditamos que a realidade europeia é uma realidade, apesar de tudo, dinâmica, em movimento, e que, portanto, não temos uma posição assim tão pessimista como a do PCP, de que não é possível mudar nada e não é possível fazer vencimento em coisa nenhuma. Apesar de tudo, penso, enfim, isto não está no parecer, mas penso que é também posição do Conselho, que tem havido evoluções, tem havido dinâmicas, tem havido mudanças e que se conseguiram ao longo destes tempos, mesmo com regras rígidas, introduzir alguma flexibilidade em alguns domínios e conseguir alguns vencimentos de causa em algumas matérias. E, portanto, é sobretudo isso que penso que o país deve fazer, sobretudo numa altura em que estamos numa posição forte, de alguma força para o poder fazer. Evidentemente, isso não se faz sozinho. Portugal não deve pensar que é Portugal e mais 27 países da União Europeia. Faz-se numa estratégia de aproximação com outros países e de procurar apoios e de procurar gerar dinâmicas que sejam tanto quanto possível alargadas na defesa de determinadas posições e pontos de vista. É isso que defendemos e, portanto, é essa a posição do SES que se mantém. Relativamente à questão do investimento público, é também uma questão que o SES desde sempre teve uma posição também clara. Nós nunca diabolizámos o investimento público com qualquer coisa que devesse ser eliminado e que conduzisse para o desastre do país, mesmo sabendo que no passado houve muito investimento público que foi errado, muito investimento público que se traduziu na criação de projetos desajustados e que não tiveram depois nenhum tipo de comprovativo na realidade económica do país. O que defendemos é que o investimento público deve hoje assumir o seu verdadeiro papel e, portanto, nesse sentido, denunciámos sempre que Portugal tivesse estado entre os países com menos investimento público de toda a União Europeia. Nós somos dois dos países dos 27 com menor peso do investimento público no PIB, o que é um indicador que, sobretudo num país com necessidades infraestruturantes de peso, não é aceitável e, portanto, temos que melhorar esse indicador e, portanto, vemos com positivo que o Governo tenha, pelo menos, encetado um processo de recuperação. Para nós, o investimento público não pode ser o investimento público que se fez no passado e que muitas vezes não foi o adequado para a economia e, portanto, aí afirmámos também que tem que ser um investimento público que sirva às necessidades do país, que sirva à economia e, portanto, tem que ser um investimento público de qualidade. A expressão investimento público de qualidade está, aliás, presente em muitas das nossas afirmações e muito dos nossos mais exposição, o que significa também um processo aberto de discussão pública com os parceiros sociais, com os agentes económicos, com a sociedade, sobre quais são as prioridades e as opções a fazer, sabendo que os recursos não são ilimitados e que, obviamente, não podemos agora começar a fazer investimento público, digamos, de uma forma descontrolada, ou pelo menos sem ter a noção de que o investimento público é sempre um recurso escasso que tem que ser bem gerido. E, portanto, essa é a posição que temos, considerando que o investimento público é complementar do investimento privado, não são alternativos, completam-se e devem, sobretudo, serem capazes de contribuir para o desenvolvimento do país e para a inovação e modernização do país. Esta é a posição que o SES assume neste parecer e que vem em linha de continuidade com o que defendeu no passado.
Termino. Então, vamos iniciar agora a última ronda e que se traduz por intervenções de 3 minutos por cada senhoras ou senhores deputados. Vou começar pela bancada do PSD. É o senhor deputado Pedro Roque. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu começo por cumprimentar o senhor presidente do Conselho Económico e Social e também os senhores conselheiros e relatores aqui presentes. E também felicitá-los pelo conteúdo dos pareceres que foram produzidos. Eu sei que não é fácil produzir os pareceres, uma vez que o Conselho Económico e Social é de tal maneira vasto e tem, digamos, uma amplitude de opiniões e de pontos de vista no seu seio que é, digamos, conseguir consensualizar ou pelo menos ter uma opinião maioritária no seio do Conselho Económico e Social sobre estes e outros parceiros é de facto só por si um facto que devemos salientar. E também, enquanto o Conselho Económico e Social representa de alguma maneira, digamos, uma estrutura que é abrangente toda a sociedade e principalmente a Comissão Permanente de Concertação Social, e o papel que ela tem tido em termos daquilo que é o desenvolvimento da economia portuguesa e, no passado recente, o papel histórico que esteve nos chamados anos difíceis da recuperação económica e social deste país, em que os parceiros sociais tiveram um papel histórico fundamental. De facto, este Orçamento de Estado aparece num contexto completamente diferente desses anos, em que há uma recuperação económica, em que há uma conjuntura internacional bastante favorável e, portanto, neste momento estamos a discutir coisas felizmente diferentes em termos daquilo que é o contexto económico e social. Mas importa não ter, digamos, também apenas uma visão sobre o presente, mas sobre aquilo que é o futuro e da maneira como este Orçamento de Estado pode ou não influenciar o futuro. E, obviamente, se estamos numa altura em que a conjuntura é favorável, todos nós sabemos que os ciclos económicos se invertem e, muitas vezes, de forma até completamente inesperada. Aliás, o parecer do relativamente ao Orçamento de Estado fala nisso, isto é, alguns riscos conjunturais que podem existir, designadamente situações internacionais, falam, por exemplo, na questão do Brexit, falam, por exemplo, na questão da Catalunha em Espanha, convém não esquecer que a Espanha é o nosso principal parceiro económico e, portanto, qualquer instabilidade do ponto de vista político, económico e social em Espanha terá necessariamente reflexos na economia portuguesa. E essa era exatamente uma pergunta que eu queria deixar, isto é, como prevêem que, enfim, não sabendo exatamente qual vai ser a evolução do processo relativamente à Catalunha e à instabilidade política que possa criar e económica que possa criar em Espanha, as consequências que ele poderá ter para a execução deste Orçamento de Estado. Por outro lado, hoje tivemos, enfim, a audição do Conselho de Finanças Públicas, conhecemos também as previsões de outono da Comissão Europeia e relativamente a Portugal também, e a Comissão Europeia, eu gostava que só pudessem comentar, volta a chamar a atenção para a vulnerabilidade da economia portuguesa aos choques externos, para o que mantém algumas cautelas nesta previsão. Isto é, o orçamento, de alguma maneira, parece não nos pôr ao abrigo de eventuais dificuldades que possam existir em termos conjunturais e, portanto, parece que, e esta é uma aquilo que foi dito na audiência anterior, ou na audição anterior do Conselho de Finanças Públicas, que falta, e gostaria que comentassem também, falta de espaço orçamental para fazer face a eventuais dificuldades estruturais. Isto é, se reconhecem que este Orçamento de Estado tem falta de espaço para acomodar essas eventuais dificuldades conjunturais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo à bancada do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Nuno Sá. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, os senhores conselheiros relatores, felicitá-los e agradecer este importante contributo para esta discussão do Orçamento de Estado, o relatório e o parecer que aqui nos apresentam. E eu vou seguir, sendo muito breve, a audiência vai adiantada, aquilo que foi o guião, a estrutura do próprio relatório, onde há uma parte geral, considerando gerais, e há depois uma chamada de atenção para aspectos pontuais, que entendo, pela sua relevância, o fizeram. E o Partido Socialista verifica, naquilo que são as considerações, uma leitura, uma visão global do Orçamento de Estado por parte do Conselho Económico e Social, e obviamente tendo presente que haverá diferentes visões dentro do próprio Conselho Económico e Social, mas o parecer, tendo sido aprovado, representará um fio condutor relativamente consensual, ou que não fere nenhuma suscetibilidade do sentimento dos parceiros sociais ao ponto de o não aprovarem. E notamos, efetivamente, também o que foi dito aqui nesta audição, e foi falado em viragem de página, de que este é um orçamento realista e plausível, e foi classificado até como um orçamento prudente. E foi dito também que é um orçamento em que há um abandono da anemia, designadamente dos nossos da anemia da nossa economia. E estamos agora, como ainda agora Bruxelas confirmou, com uma página nova de crescimento da economia. E isso é fundamental. É evidente que o mundo gira, o orçamento é para as pessoas, é para a realidade e com a vida há riscos, naturalmente. Não temos tanto esta visão enfática de alguns partidos de acentuar tanto os riscos, porque sabemos que eles existem, existirão sempre, é mesmo assim, mas temos é que olhar ao presente e àquilo que perspectivamos para o futuro. E aí é dito pelo SES a importância da sustentabilidade do caminho e dizem, é por via das reformas estruturantes, apostando na economia, apostando no investimento. E também fica bem claro, no parecer que aqui nos fazem chegar, afirmações como está provado que só com políticas que incorporem o crescimento ultrapassamos a crise. E também que é necessário prosseguir a recuperação e aumento dos rendimentos das famílias e do trabalho e até o relacionam com a importância para a economia e para as PMEs. E que o crescimento económico e a evolução do mercado de trabalho são determinantes para a sustentabilidade do sistema da segurança social. E depois também falam das condicionantes de Bruxelas. E aqui então vou, para terminar, às questões concretas. E muito objetivas. É importante ou não garantir o cumprimento das metas orçamentais, independentemente da discussão que tem que ser feita com Bruxelas. Mas é ou não importante, designadamente para crédito para essa discussão do próprio país, garantir o cumprimento das metas orçamentais. Segunda questão que aqui não foi focada, falam da necessidade do reforço da área do território. Falam na política de cidades, na política para as aldeias, em descentralizar em estruturas locais de proximidade. É um ponto que gostaria de os ouvir. E vou terminar, Sra. Presidente, 20 segundos. Terceiro ponto, na discussão que o SES tem feito e fará sobre os recibos verdes, sobre a questão dos trabalhadores independentes, tem sido levado em linha de conta que existem 100 mil trabalhadores nesse regime que estão a descontar metade do valor do IAS e isto é condenar a mínimos de proteção social, porque este é um aspecto essencial desta temática. Por último, qual é o clima, qual é o sentimento, termino, do SES, o que é que sentem, porque o vivem, relativamente à vontade de dinamização da contratação coletiva e até eventual alteração de legislação laboral? O que é que sentem dos parceiros sociais? Obrigado.
Muito obrigada, muito obrigada. Senhora Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que já vários temas foram, ou quase todos os temas foram aqui tocados, as questões mais pormenor, mas também mais de fundo, das análises do SES e, portanto, resta-me mais uma vez agradecer os contributos que trouxeram esta discussão e a forma como ajudaram a também politicamente colocar as diferentes questões em debate. Muito obrigada.
Bem, acha, Sr. Deputado CDS, Filipe Anacoreta Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, de novo. Queria apenas chamar a atenção, aproveitar esta última intervenção para me referir a dois pontos, agradecendo a resposta e a referência que o Sr. Conselheiro Professor Adriano Pimpão fez à questão da competitividade. Nós parece-nos que, além da questão da competitividade, há a questão da produtividade. No fundo, com certeza que se trabalharmos na produtividade estaremos a trabalhar para condições mais competitivas, mas é um aspecto específico da competitividade. E aí acompanhamos naturalmente o SES da preocupação em Portugal encontrarmos economias que tenham um valor acrescentado mais elevado, isso com certeza contribuirá para a produtividade, mas antes disso preocupa-nos e creio que era importante nós olharmos para a realidade que temos já hoje e nesse sentido foi nesse sentido que lemos o parecer, o parecer sobre a SGOP, quando afirma que o documento deveria dar maior ênfase à importância do crescimento da produtividade para o maior bem-estar da população portuguesa. Portugal é um país desenvolvido, mas com um nível de produtividade relativamente baixo. E nós chamamos a atenção para este aspecto porque, se olharmos para aquilo que foi a previsão orçamental há um ano, relativamente ao orçamento de 2017, o Governo previa um crescimento da produtividade, ainda que marginal, mas da ordem dos 0,4% ou 5%. E a verdade é que hoje, na previsão de execução orçamental até ao final do ano, 2017, já prevê
que a produtividade vai recuar. E este parece-nos um aspecto particularmente importante, sobretudo a pensar no futuro e independentemente das leituras que sempre fazemos nos partidos mais favoráveis ou menos favoráveis às referências políticas, mas este parece-me um aspecto crucial, a questão da evolução da produtividade em Portugal. É certo que o Governo prevê para o próximo ano um crescimento da produtividade da ordem de 1%, mas lá está, entre o prever e depois a execução orçamental, creio que era importante nós percebermos aqui que medidas concretas está o Governo a pensar para criar realmente condições de maior produtividade. Finalmente, Sr. Presidente, só duas questões relativamente às questões da dívida da saúde. O Sr. Presidente dizia que as dívidas acabam por ser pagas. Eu gostaria muito que isso fosse verdade. Infelizmente não é, e prova disso é que o Governo acaba por referir em poupanças o pagamento das dívidas da saúde, com um plano que tudo indica que será um plano extraordinário para a redução dessas mesmas dívidas, e isso significa que nós temos efetivamente um Estado caloteiro, e creio que o SES também deveria chamar a atenção para esse problema, que é um problema grave, na medida em que está-se a verificar efetivamente um crescimento muito significativo do crescimento da dívida na área da saúde. Finalmente, Sr. Presidente, também dizer-lhe que, com mais tempo, teria naturalmente a oportunidade de me referir, mas explicar que é muito claro que a diferença na atualização das pensões mais baixas não seja consensual na sua diferença. E a razão é simples, é porque o que está na origem da atualização extraordinária não é uma medida de justiça relativa, e por isso ela não abrange todas as pensões contributivas, mas é uma medida de combate à pobreza. É isso que ela visa. E não se compreende que no combate à pobreza não se privilegie aqueles que efetivamente são os mais pobres, e isso está hoje em dia claramente demonstrado, porque o número de beneficiários destas pensões foi muito relevante e temos dados claros que são realmente pessoas em situação de grande pobreza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sado, PCP.
Obrigado, Sra. Presidente. Gostaria, nesta segunda ronda, de abordar a questão da dívida pública. O SES considera que a dívida entrou em 2017, finalmente, numa trajetória descendente e que essa tendência se manterá no futuro. Mas esta diminuição da dívida pública, em relação ao PIB, assenta num saldo primário muito elevado, que em 2018 se prevê seja superior a 5 mil milhões de euros. E para que a dívida se mantenha nessa trajetória descendente e cumpra as exigências do Tratado Orçamental e do Pacto de Estabilidade e Crescimento, será necessário que o saldo primário em percentagem do PIB seja ainda maior e se mantenha a esse nível durante duas ou três décadas. E isto assumindo que as taxas de juros se mantêm baixas e o crescimento nominal do PIB se mantém elevado. Mas, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, nenhum país do mundo, em nenhum período histórico, conseguiu manter saldos primários tão elevados durante tanto tempo, duas ou três décadas. A não ser que se considere que Portugal vai ser uma singularidade histórica, estamos perante uma tarefa impossível destinada a falhar à primeira perturbação, seja ela uma crise económica ou um simples aumento das taxas de juros nos mercados financeiros. Perante isto, o PCP tem definido a renegociação da dívida pública nos prazos, juros e montantes. No seu relatório, o SES admite e até defende a renegociação dos juros e dos prazos, mas não toca nos montantes. E a pergunta que lhes quero colocar é se consideram que é possível reduzir significativamente os juros que Portugal paga anualmente sem mexer também nos montantes da dívida pública. Juros que o SES considera, e vou citar, um forte constrangimento para a nossa economia e a principal razão para a exigência de mantermos saldos primários demasiado elevados, que, entre outros efeitos, são um fator limitativo de uma melhoria de serviços públicos essenciais. Fim de citação. Por fim, para finalizar, a questão dos impostos. O SES, no seu parecer, defende o desagravamento de impostos sobre os rendimentos do trabalho e as pensões. O PCP também defende esse desagravamento e tem-se empenhado, aliás, para que os sucessivos orçamentos de Estado contenham medidas nesse sentido. O aumento do mínimo de existência é uma proposta nossa, colocada ao Governo logo no Orçamento de Estado de 2016, mas que só agora viu a luz do dia. Demos um contributo decisivo para o alargamento do número de escalões e para a diminuição do IRS para rendimentos mais baixos e intermédios. E não nos ficamos apenas pelo IRS e pelo desagravamento dos rendimentos de trabalho. No Orçamento de Estado de 2016, propusemos a redução da taxa máxima de IMI, medida que foi aprovada e que beneficiou centenas de milhares de contribuintes. No Orçamento de Estado para 2017, propusemos a descida do PEC, Pagamento Especial por Conta, medida que também foi aprovada e que beneficiou mais de 100 mil micro e pequenos empresários. Mas a redução de impostos sobre trabalhadores, sobre o consumo das famílias, sobre os pequenos empresários, deve, na opinião do PCP, ser acompanhada por uma tributação mais adequada das grandes empresas, dos grupos económicos e das grandes fortunas. É possível, entendemos, assegurar receitas que permitam ao Estado cumprir as suas funções, e em particular as suas funções sociais, e ao mesmo tempo reduzir os impostos que incidem sobre os trabalhadores, sobre o consumo das famílias e sobre os micro e pequenos empresários, desde que se tribute de forma mais adequada o grande capital. E é nesse sentido que o PCP entende que se deve caminhar.
Muito obrigada. E... com isto encerramos esta ronda, passando à resposta por parte do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, ou então o Sr. Conselheiro, Sr. Professor José Cortês, e depois encerrará o Sr. Presidente.
Serei muito rápido, só sobre dois dos pontos que foram levantados nesta ronda de intervenções dos Srs. Deputados. Um relativamente à questão da preocupação com o efeito, de, nomeadamente, da crise espanhola e também do Brexit na evolução da economia portuguesa em 2018. De facto, aquilo que, sobretudo, estamos aqui a analisar é a possibilidade de uma crise na economia espanhola afetar as trocas comerciais que são pesadas entre Portugal e Espanha. Estamos a analisar, sobretudo, portanto, o lado negativo, o efeito negativo que uma crise em Espanha, na economia espanhola, possa ter sobre as nossas exportações. Há um outro lado, que aliás também se põe em relação ao Brexit, e que já em alguns casos até já existe, que é olhar para a desgraça dos outros como podendo ser a nossa sorte. Isso pode-se pôr, quer em relação à Catalunha, quer em relação à Inglaterra, com a possibilidade de haver investimentos que possam vir a ser deslocalizados desses países ou desses espaços para território nacional. Digamos, no caso do Brexit, isso aliás tem sido vindo a ser referido, essa hipótese, evidentemente também no contexto de uma transformação espanhola que se prolongasse no tempo e que pudesse levar a uma crise mais duradoura, isso poderia acontecer. Mas não é essa, de facto, a perspectiva que está no parecer do orçamento, é sobretudo ver aqui os riscos que pode haver para a evolução, sobretudo, das nossas exportações e dos números das exportações em 2018. Relativamente à questão da dívida, agora sou eu que passo para a posição do pessimista, porque se percebi da posição do PCP, o PCP é otimista, acreditando que é possível renegociar os montantes da dívida com a União Europeia. Eu, sobre isso, sou altamente pessimista. Acho que a União Europeia não vai aceitar nenhum processo de renegociação dos montantes da dívida. E, portanto, nessa matéria, penso que, sobretudo, temos que ser realistas. É evidente que tudo aquilo que disse sobre a dívida pública, o SES partilha, e já o expressou em vários momentos, que é uma situação de preocupação, o impacto que tem essa dívida pública sobre a exigência dos saldos primários, isso que está no parecer, isso tudo, subscrevemos isso tudo. A nossa não convergência, digamos, tem a ver com, depois, como é que podemos enfrentar isto. Nós achamos que é por uma via da nossa participação no contexto da União Europeia e, sobretudo, procurar ir melhorando as condições em que a dívida vai sendo paga e fazer uma gestão desses mesmos pagamentos e dessa mesma dívida, e não através de processos que, podendo, ou provavelmente correndo mal, poderiam depois ter efeitos de bumerangue, nomeadamente sobre a nossa posição em termos do acesso aos mercados, e colocariam uma situação de instabilidade que de todo neste momento nos parece indesejável e, portanto, especialmente neste momento, não nos parece que seja sequer o tempo para colocar a questão da renegociação da dívida em cima da mesa, e, portanto, essa foi a posição do SES, enfim, que venceu. Por larga maioria, aliás, há agora só uma nota, a grande maioria das posições que estão no parecer não foram
obtidas por maioria, foram simplesmente obtidas por consenso, porque nem sequer foram sujeitos a qualquer tipo de votação. Houve depois outras matérias que, obviamente, foi preciso votar e que houve posições diferentes. Mas a grande maioria das posições que estão aqui no parecer são, de facto, foram obtidas por consenso e, portanto, como se vê, significa que há, apesar de tudo, dentro das diferenças, dentro da pluralidade de posições que existem no SES, também um campo já de identificação de determinado tipo de posições que já são património do próprio Conselho Económico e Social, no qual já é possível, digamos, esboçar posições e tomadas de posição e elas obterem imediatamente o consenso, e acho que isso também deve ser realçado.
Senhor Presidente, Senhor Conselheiro, Senhor Professor Adriano Pimpão.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Só uma referência em relação à questão da evolução da produtividade. É um facto que a evolução da produtividade, tal e qual como está agora projetada para os próximos anos, não acompanha aquilo que foi, mais uma vez, a estratégia de médio prazo que está no programa de estabilidade de 2017-2021, em que há um crescimento da produtividade aparente do trabalho. Estamos só a referir-nos à produtividade de trabalho. Infelizmente é difícil ter indicadores sobre os outros fatores e, portanto, normalmente discute-se a produtividade apenas em relação ao trabalho. Agora, também sabemos, e aí a opinião dos vários parceiros, enfim, com o qual eu concordo, há um desfasamento normalmente entre aquilo que é a recuperação da economia, o crescimento da economia e depois a evolução da produtividade. O problema está, mais uma vez, depois na estabilidade a médio prazo. E eu julgo que nós temos aqui um fator de risco no atual modelo, na atual situação de recuperação, que tem a ver com os setores no qual se baseia a nossa recuperação económica neste momento. Como se sabe, são essencialmente o setor de turismo e a parte de construção civil, imobiliária, etc. E isso e a história demonstra que tem algum risco em termos de sustentabilidade. E, por outro lado, também são setores que necessariamente não favorecem de imediato um crescimento da produtividade. Portanto, eu acho que valeria a pena, isso agora já é a minha opinião pessoal, valeria a pena nós refletirmos um pouco e estarmos atentos à política económica no que diz respeito a esta situação de quais são os setores que neste momento sustenta a recuperação e como é que nestes setores se favorece ou não o crescimento da produtividade. Isso é decisivo para que ela efetivamente possa crescer, como aliás estava na nossa estratégia plasmada no Programa de Estabilidade 2017-2021.
Muito obrigada, Sr. Conselheiro. Sr. Presidente, para terminar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que foram respondidas as questões apresentadas, mas se porventura entendem que não, com prejuízo da nossa hipoglicemia, estamos totalmente disponíveis para estar aqui mais 12 horas, se for preciso. Queria apenas mencionar um ponto que me pareceu muito importante sobre a questão da produtividade e a questão levantada pelo Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. O parecer sobre o Orçamento de Estado tem um ponto muito importante que nesta discussão de hoje aqui passou relativamente secundarizado, que é a questão da formação dos ativos. Nós temos em uma ou duas ocasiões fazemos uma grande incidência sobre a questão da formação dos ativos. Nós entendemos que é muitíssimo importante olhar para a formação dos ativos. Não é nós, eu pessoalmente, claro que sim, que penso também assim, mas dos dois lados da digamos assim, da concertação social, nós temos fortíssimas recomendações para que o SES se preocupe com a formação dos ativos. Não apenas dos ativos que estão no mundo do trabalho, mas os ativos que estão, o que eu vou dizer é também trabalho, mas convenciona-se chamar-lhe o mundo da gestão.
isto é, não apenas formar ativos em plena atividade manufatureira ou outra, mas sobretudo também os gestores. E queria dizer-lhes que no programa de ação do SES para o próximo ano, que vai ser em breve aprovado pelo Conselho Coordenador, nós temos procuramos fazer um encontro, organizar um encontro sobre justamente este tema da formação dos ativos, que ele é absolutamente central na questão da produtividade. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Presidente e aos restantes membros, aos conselheiros do Conselho Económico e Social, a disponibilidade para estarem aqui durante estas horas a responder às questões suscitadas pelos grupos parlamentares. E dou por encerrados os trabalhos. A audição com o Ministro do Trabalho e da Segurança Social está prevista para as 14h30, mas 14h30, mas o Sr. Ministro está preso no trânsito e, portanto, vamos fixar 15 horas para o início dos trabalhos. Muito obrigada.